Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos em todo o Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho, e no programa de hoje nós vamos palpitar, nós vamos dizer quais serão os vencedores do Oscar 2016. Estamos aqui com Rafael Santos.
Gente, a piada com o jogador de basquete não vale, já todo mundo vai fazer. Inventa outra.
Qual é a piada? Ah, Oscar Schmidt.
Grande Oscar.
Olha o Siqueira estudando vozes.
Tchak Siqueira.
Grande Filho, estou com palpitações aqui, Jurandir. Estou com palpitações.
Muito bem. Wilker Medeiros.
É, vamos lá falar desse Oscar cheio de qualidade, né? Só filmaço.
Foi irônico?
Não, foi irônico.
Foi irônico.
Não. Eu gosto aí não, mas...
Foi irônico.
Estamos vendo intrigas, é isso? Já no início do programa.
Foi irônico, foi. Ele assistiu o Globo de Ouro.
Wilker tem desvejo de interrogação.
Informações de dentro do Oscar aí, Wilker?
Não, mas...
Tiwi.
Filmaços, eu não citei, cara.
Olha isso, hein? Olha isso.
Ricardo Rente.
Jurandir, o Oscar não gosta do sangue dele purinho. Vai lá fazer a cobertura do Oscar, cara.
Não gosta de quê?
Do sangue dele puro. Vai lá fazer a cobertura do Oscar, cara.
Nossa, não. Chama, Jurandir, o homem. Meu Deus.
Carlos Alberto apareceu agora e ofereceu um contrato.
Ué, well, o PH desafiou pra mudar a piada do jogador, eu tentei aqui.
Nossa, até o Carl se foi com essa.
Muito bem, olha só. Reunimos o timaço aqui para opinarmos sobre as 24 categorias do Oscar 2016. Obviamente, esse podcast está sendo lançado nas vésperas do Oscar. Então, para você já saber quem votar, os bolãozinhos dos amigos na noite do Oscar. Sabe quando a galera se reúne? Gente, bolãozinho, vamos fazer aqui. Você já tem aqui os vencedores. Então, o ouvinte do Rapadura Cast, ele é privilegiado de ter acesso a essas informações. Ou você pode sair mais confuso ainda no final do cast.
Então chama, Jurandir.
Vamos lá. Vamos falar sobre o Oscar 2016 agora aqui no Rapadura.
Rapadura Cast.
Oscar 2016, que maravilha. Olha só, temos aqui, a gente sempre diz assim, não, os nossos palpites, não, são os nossos vencedores, né? A gente sabe que vai vencer.
No meu universo, no meu mundo.
Isso, cada um
no seu universo paralelo, PH.
Depois, depois de muito analisar, não, né, Júlio? Fazer cálculos e, né?
Inside information, lógico.
Não, na verdade, eu vou largar a mão da emoção e do coração e vou seguir os passos
Não pode. Esses princípios do Pai Juras não pode ser replicados. Os princípios de Pai Juras. Aliás, Pai Juras está com a entidade conturbada esse ano. Tá muito difícil
esse ano. Esse ano tá bravo, gente.
Não, uma coisa que eu falei ano passado, não sei se o pessoal lembra aí que escutou, que eu disse, não, a qualidade dos filmes tá ali, legal, pra média e tudo mais e tal. Esse ano eu gostei muito, cara. Muito mesmo, assim. Principalmente da lista dos principais indicados, entendeu? São filmes bem variados, né? Assim, diferentes e tal. E tocaram em temas fortes também, então ficaram aí na lista principal, né? Então...
Eu só fico puto, Wilker, porque, cara, os caras podem indicar 10 filmes e indicam 8. Aí eu fico pensando assim, é o quê? É falta de filme? Falta de filme? Não é, porque tem vários filmes bons que ficaram de fora, né?
Ah, mas aí, Júlio, é fazer ali o grafismo, mandar convite, aí ficar com preguiça, falar, coloca eu tô nessa porra aí, ah, manda
talvez,
logo.
Talvez, na verdade, seja a quantidade de votos, a diferença, por exemplo...
É o índice tá, deles, né?
É o índice. É, do oitavo pra... Tá entendendo?
Aí... É assim, é uma regra, né? A gente fala assim, né? Como se não soubesse das coisas, né? Mas... O que acontece na votação é o seguinte, cada filme ou cada ator, atriz ou em categoria técnica, cada um tem que ter tem que chegar a um índice de votação, do mínimo, porque assim, enquanto os principais votados, eles chegam num índice lá de, sei lá, 30% de votos, então o mínimo lá tem que ser, pra você entrar na disputa, tem que chegar mais ou menos no próximo ali, porque se for muito diferença, se for muito diferente a proporção, aí você acaba ficando fora, né? Então eles não podem indicar, tipo, um filme que recebeu 10% de votos, outro 12%, outro 13%, e aí completam 8 filmes mais ou menos nessa pegada, e lá no final tem um com 2% e 1% e eles vão entrar? Não pode entrar, porque tem que ser mais ou menos equivalente os votos, né? Assim que eles consideram, né? E isso pode mudar já no ano que vem, por causa de várias situações que aconteceram no Oscar, e por isso muitos filmes ficaram de fora, né?
É, parece que tá rolando... A galera tá tentando repensar um pouco o Oscar, né? Porque ano após ano a cerimônia tem caído em audiência, as pessoas parecem que não têm se interessado mais em assistir.
Apesar do último ano ter sido o de mais audiência dos últimos anos todos, né?
É, que tem sido baixo. Então o pessoal tenta atribuir, será que é a escolha do host? Será que é isso que... Sei lá, tem que ser alguém fixo? Enfim, pensando em um monte de coisa. E algumas pessoas atribuem até os filmes escolhidos, né? Que às vezes as escolhas são um pouco caretas, é sempre aquela coisa de sempre.
Não tem star power, né?
Mas esse ano deu uma melhorada com relação a isso, né, cara?
É, mais ou menos, né? É, o Mad Max e o Perdido em Marte, Perdido, né? São dois filmes mais blockbuster, assim, né? Mais populares, né?
É, não é o ideal, mas é um bom... Assim, não é uma reviravolta também, mas acho que é bacana.
Mas dos pipocões, assim, tu acha que quem deveria entrar ali no em melhor filme? Não tem, né? É isso aí, macho.
Não, mas é isso mesmo. Pô.
Não, o que poderia ter significado seria o Creed. Eu acho que o Creed fez muita falta nessa lista. Assim como o Sicário fez falta.
O Sicário, beleza. O Sicário é um filmaço do caralho.
Beast of No Nation, eu acho que...
Beast of No Nation, filmaço do caralho.
Beast of No Nation e Sicário mereciam espaço.
Creed, cara. Ele tem excelentes componentes técnicos, tá? De direção, de atuação, de montagem, tudo mais.
A gente só um parto pra gente dar a nota da gente lá, cara. Lembra aí?
Não, né? Eu tô com Siqueira também. Acho que o Creed faltou nessa lista aqui. É um filme faltou que... Faltou. Ele tem muitos méritos que poderiam ter colocado em várias, algumas categorias. Não tô nem dizendo melhor filme, mas algumas categorias até técnicas também. Ele poderia ter... Mas foi meio que esnobadaço, né?
É, eu acho que faltou, Ricardo, se a gente pegar pela lógica de, tipo... Perdido em Marte tá aí, entendeu?
Na verdade.
Então, assim, quando eu vi o filme lá com o Thiago, que a gente viu lá na Comic Con, né, e tudo mais, eu falei, ó, eu acredito que o Sly pode ser indicado, mas melhor filme, eu acho que esse filme não tem força. Mas a partir do momento que a gente tem, né, o próprio Perdido em Marte, eu acho que sim, o Ponto de Espiões também, eu acho que ele poderia se igualar lá, né? Mas, por exemplo, Sicário é muito mais filme que Ponto de Espiões e Perdido em Marte, entendeu?
Eu fico muito sentido pela ausência do Beast of No Nation, cara, que é puta que pariu, é um filmaço e tá fácil, assim, entre os melhores de 2015. E foi, tipo, ignoradaço, né? Idris Elba, como é que ele não foi indicado, cara? Melhor filme, a melhor ator. Ele poderia até não ganhar, entendeu? Mas, putz...
Uhum. Jura, você, tu acha realmente que o Beast of No Nation, ele tinha fôlego pra concorrer com essa galera? Porque eu assisti no filme, adorei o filme e tudo mais, mas eu tive a impressão de que a escala dele era um pouco pequena, sabe? Assim, ele
não parece... responder no lugar do Juras?
Claro, tinha cara de filme pra TV, sabe? Sei lá.
A pergunta é muito boa, porque, assim, fôlego pra concorrer com a galera, não. Realmente não tinha. Mas pra ser indicado, assim, deixa eu pegar aqui, sei lá, Brooklyn, cara.
Pega a teoria de tudo do ano passado, cara.
É, que tem...
Cara de TVzaça, assim, é feito especial da BBC, sabe, assim?
É, assim, acho que a gente vale dizer assim, quando fala, ah, filme com cara de TV, não é que, pô, é um demérito pro filme, mas às vezes é questão do escopo mesmo, da produção, né? Às vezes o filme é muito ambicioso.
É, não vai muito longe. O tem momentos, assim, grandiosos, Ricardo.
É, eu tenho a impressão de que o Beast of No Nation é um... Eu falei, eu gostei pra caramba do filme, mas eu tenho a impressão de que ele saiu ali, a galera comentou ali numa semana, alguns dias, e meio que foi, sumiu. Né?
É, então vamos fazer o seguinte. Daqui a algumas edições, vamos lançar um cast sobre Beast of No Nation. Que aí vai, porque a gente tem que valorizar esse filme. Se ele não for indicado ao Oscar, pelo menos ele vai ganhar um Rapadura Cast. É.
Não, mas o Idris Elba merece um espaço, cara.
Merecia.
Porque ter Matt Damon, né, nessa Matt lista, Damon. E Mark Fassbender, aí, e o Idris Elba não tá, cara, é brincadeira. Podia estar,
né? Faltou.
Um dos problemas que aconteceram, que acometeram o Oscar de 2016, que foi a polêmica sobre o Oscar So White, né, que toda a polêmica de racismo, não só no Oscar, né, culminou no Oscar, né, mas ele partiu da comunidade em Hollywood mesmo, né, de discutindo isso que já vem há alguns anos, sobre o racismo, sobre a falta de oportunidade, e a gente vê grandes discursos acontecendo, inclusive, essa temática vai ser um Rapadura Cast muito mais à frente, a gente tá juntando uma turma e juntando um material pra gente poder aprofundar no assunto, né, e a gente poder fazer um bem bolado de tudo que aconteceu, inclusive o que vai acontecer no Oscar vai ser muito importante pra esse podcast, hein, em termos de discursos e polêmicas e tudo mais, né?
Ano passado a gente viu, né, discurso, viu a Viola Davis levantando esse assunto lá no Globo de Ouro, no Emmy, e eu acho que é por isso que tava muito, acho que na cabeça das pessoas, a questão de que nessas premiações isso é importante, tinha que dar mais espaço, né, acho que... E talvez, sei lá, tenha sido uma casualidade, sei lá, não tem sido proposital a situação, mas acho que tava tão enfatizado esse assunto e acabou que no Oscar, por ter tido poucos artistas negros indicados, isso ficou muito em evidência, né? Mais do que talvez os outros anos. Tiveram vários artistas negros falando que iam boicotar, o Will Smith falou que não ia, e tiveram artistas brancos falando que Mark isso era Ruffalo, exagero. Né? E teve ainda a Charlotte Rampling, né? Tá indicada aí como melhor atriz, que falou também, ah, não, isso é meio exagero. Aí veio a Helen Mirren falando, ah, não sei. E tipo assim, começou a gerar uma polêmica e a coisa começou a ficar maior do que é, e com certeza vai mexer um pouco ali na estrutura e dessa votação para as próximas premiações, né? É bom porque enfatizou esse assunto tão importante para mudar alguma coisa ali, né, no Oscar.
E vai ser muito importante para o futuro da indústria do cinema, e tomara que não pare aí, sabe? Tem que realmente ser aprofundado, tem que ser realmente trabalhado em cima desse assunto, porque... O discurso da Viola Davis tem muita importância ali de oportunidade, não, tem que dar oportunidade e tudo mais, mas tem que dar mesmo, sabe? Não pode ser só assim, vamos dar pra um ou dois papéis, né?
O maior problema é que a gente até vai discutir isso mesmo, tá na raiz, né, cara? Tá na principal raiz ali, que são oportunidades, assim, de modo geral, né? Eu citei isso também no Oscar passado, né, que um grupo muito forte também dos homossexuais estavam reclamando espaços e tudo mais também. Ano passado eu citei a mesma coisa também. Então não é só o negro, entendeu? Então é espaço, de modo geral, para várias classes, né, assim, pra gente discutir. E não só o Oscar, né? É o que ele vai refletir da indústria em geral, entendeu?
Exato, porque cara, isso é tão importante, Will, isso é tão importante que tá acontecendo, porque a gente viu, nos dois últimos anos, a gente viu muitas mulheres falando abertamente em entrevistas sobre a diferença de salários, né? E aí a gente vê essa polêmica do Oscar So White, né? E aí a gente viu, alguns anos atrás, sobre os homossexuais. Então, gente... Não vamos se calar mais, né? E vamos botar pra fora, e é muito bacana isso, né?
E o que eu tenho levado, assim, só rapidinho, não quero opinar muito sobre o assunto, que eu queria mais repercutir sobre depois do Oscar, assim, o que é que rolou, o que é que aconteceu, como foram os discursos. Mas é uma época muito boa de se viver, cara. Sério mesmo, o pessoal pode estar achando ruim aí. As coisas estão aparecendo. Cara, é uma época muito boa de se viver, cara. As crianças, os jovens... Estão vendo que os que querem falar vão ter que escutar. E os que são oprimidos agora podem falar.
Exato. É bom que o assunto está em discussão, né, PH? A pior coisa é não discutir, né?
Época muito bonita. Muito obrigado, Época.
Aprofundaremos mais nesse tema muito em breve no Rapadura Cast. Então fique ligado aqui. Porque nós vamos... Gente, chegou o momento, né? Nós temos aqui 24 categorias. Cada um vai falar sobre o seu vencedor de cada categoria. Nós temos aqui a listagem do site oficial do Oscar. Então tem aqui na postagem desse cast, você olha os indicados. Inclusive, o bacana dessa lista é que existe um botãozinho lá para você imprimir essa lista. E aí você consegue imprimir e você pode marcar lá durante a premiação. Você
caraca, que
lá,
revolução, viu?
Do caralho, né? Mas acho que demais, mas
isso é... Tecnologia, né? Imprimir a parada.
Tecnologia do caralho.
É bem a cara
não
do
é
Oscar.
Não é magia, é imprimir, tecnologia.
Imprimir, é a cara do Oscar.
Imprimir, mano. Imprimir. Imprimir, fantástico. Tem aí... Tem, inclusive, o challenge lá, né? Que você pode escolher seus indicados, seus vencedores. Que nem a gente fez ano passado, tem aqui o link na postagem também. E tem vários aqui no Brasil, inclusive o da Sky tá fazendo, pra você fazer um apurado, né? Do que você acertou ou não, né? Vamos começar lá por baixo?
Vambora!
Lá de baixo pra cima, não que as categorias que estejam lá embaixo são as menos importantes, mas é a ordem de prioridade que tem no site do Oscar, então a gente vai seguir a partir dela. Ok?
Ok.
Categoria de melhor roteiro original. Nós temos Ponte dos Espiões, nós temos Ex Machina, Divertidamente, Spotlight e Straight Outta Compton. Quem ganha, gente?
Boa. Não, primeiro, cadê a Anomalisa e cadê os Oito Odiados, gente? Aí, pelo amor de Deus.
Foi batido.
Putz, é verdade, né? Os Oito Odiados tá faltando aí, cara. Porque é um roteiro que você vai assistindo, ele vai te revelando coisa. Fala, cara, onde isso
e
vai, né?
É o melhor,
né?
Do filme, né?
O melhor do filme é o roteiro.
É o melhor do verdade.
E, gente, vamos ter que lembrar aqui que esses dois que eu citei, que é o Quentin Tarantino e o Charlie Kaufman, são ditos por muitos, assim, profissionais da indústria mesmo, como os dois melhores roteiristas da atualidade, cara.
Pra não ser só a falta, pô, como é bom ver Peter Docter indicado aí muito por bom, Divertidamente, né, cara?
Nosso... Não vai ganhar.
Não, vai, mas, poxa, tá aí, quatro indicações já, Toy Story, Wall-E, Up, Altas Aventuras. Como é bom ver esse cara aí de volta. A gente falou isso no cast do Divertidamente, né? É o cheirinho Pix, né? Aquele fungadozinho da Pix aí. Muito
aquele
legal. Você vê...
bom, aquele café bem feito, né, cara?
E você vê os cartazes, assim, todos obscuros, né? Ponte de Espiões, Straight Outta Compton, Ex Machina, Divertidamente, tudo colorido. É legal.
Agora,
é legal.
Pega, eu acho que você concorda comigo que, pra mim, o melhor roteiro desses cinco ali, e são cinco ótimos roteiros, mas Ex Machina tem a estrutura mais surpreendente.
Infelizmente não vai ganhar mais.
Mas aí tá chato demais. Aí virou um Oscar chato. Não estamos mais voltando pelo que a gente gostaria.
Mas
que
não vai, não. Agora
eu vou. Estamos dando uma de Rubens e Eduardo Filho aqui.
Não, eu vou no racional. Pronto, mas
todo mundo. Ex Machina, não,
eu adoraria, cara, que o Ex Machina ganhasse.
Olha,
o roteiro,
Oscar assim, goes to Alex Garland. Cara, eu pulava no sofá, cara. Uhul!
E os diálogos, né, cara? É um roteiro de script, assim. Porra, scripts fantásticos, assim, você vê o teste de Turing sendo colocado à prova. Se ano passado a gente teve um filme sobre o Turing, aí em algumas categorias, esse ano a gente tem um teste de Turing, né? Depois busquem saber o que é, ele colocado à prova aos poucos, e a gente se tornando testador no meio, também colocando diálogos nossos, muito bom.
Eu acho que a gente tem que falar aqui que os filmes que a gente vai indicar aqui, eu acredito, assim, pelo menos todo mundo aqui, não são os filmes que a gente mais gosta. Acho que são os filmes que a gente acha que vai vencer,
você,
né?
Você, o seu critério.
Olha aí, tá todo mundo... É isso, todo mundo apostava, mas anos anteriores era todo mundo assim... Ah, vou apostar no que eu mais gostei. Oscar deveria ser assim, né? Não, na hora
de mais. Eu tô no coração aqui, total. Coração.
E um foi, eu vou.
Não, eu tô. Pega nós então. Coração então, total aqui.
Pô, virou coração então. Pra coração mim virou total. Coração.
Jurandir, a dica é estatística ganhar o quê, cara? Não é isso não.
Eu não quero ganhar nada não, mas é que eu tô na Santa Paz do Senhor esse ano.
É ganhar.
Esse ano o Pai Jura está de férias.
O senhor gosta de chegar lá no Twitter e falar: olha aí, ó. Acertei, 25.
Sofá, eu vou no coração, falei aqui, vou no coração e vou torcer pelo Wilker. Falei!
Boa. Pelo Wilker?
É, porque ele disse que vai na razão aí e tá, tal.
Mas, cara, o podcast aqui não é aposta, cara. Não é aposta.
Não, vamos lá.
Por favor, gente, por favor. Melhor roteiro original.
Vou votar aqui, vou votar então. Olha, aí, PH, escutem, vai pra Divertidamente. Porque olha o que aí. Eu vi naquele filme, cara, era um banho de boas ideias, cara. Foi uma vitamina de boas ideias, uma mistura de boas ideias. Eu talvez, eu não consegui assistir o Ex Machina, mas acho que também seria um filme extremamente interessante, aquela pegadinha Her, né? Mas enfim, como eu não vi, então vai pro Divertidamente.
Muito bem.
Eu daria para Ex Machina, Instinto Artificial, cravei.
Eu vou dar.
Eu vou dar.
Você aposta em Ex Machina?
Ex Machina. Viu, Wilker? Viu que é coração?
Peraí, eu não... Então, Spotlight vai ganhar, mas eu vou
em Ex Machina. Ah, mas você, macho.
Ah, tá vendo?
Eu vou votar com o coração e voto em Spotlight.
Ah. Nossa, dormi. Dormi na cerimônia. Caraca.
Meu voto também é Spotlight, cara.
Olha aí.
Meu voto é Spotlight, mas eu queria muito que a X-Machina ganhasse.
Não. Pô, aí, PH, ficamos sozinhos, PH.
Ó.
Melhores votantes, PH e Ricardo.
Sai fora, cara. Spotlight é um filme muito interessante, é uma história extremamente relevante, mas ele é quadradão, né? É um filme quadradinho, joga na aposta no certo, né? Vamos combinar?
Apostando no certo onde, macho? É um cara que transformou uma história real num...
Apostando no certo. O filme não tenta ir muito diferente, tentar te contar o filme de uma forma diferente. Eu acho o filme muito neutro também.
E fazer uma animação, é isso? Queria que fosse uma animação.
Não, mané, não. A gente foi te contar de uma forma mais interessante. Não, eu gostei do filme. Mas eu acho que, no geral, quando eu saí, eu não consegui ficar... como é que eu vou dizer... impactado eu ter sentido tanto daquela história ali.
Sabe por quê, Ricardo? Sabe por quê?
Por quê?
Porque só existem dois corações aqui nesse podcast.
Isso aí. Muito bem.
Três cuzões e dois corações.
Nossa! Eita! PH, foi você que está com a boca sujíssima. Fale os melhores do roteiro.
Roteiro adaptado? Indicados, roteiro adaptado. Brooklyn, Carol, A Grande Aposta, O Quarto de Jack. E Perdido em Marte.
Boa! Tô com o PH aí. Também, Perdido em Marte também, meu voto.
Não, acho... tu já... Eu não votei, não.
Ah, não, foi mal.
Então já temos aí Ricardo Perdido em Marte, cara, é isso?
Cara, eu quando eu fiquei sabendo que eles iam fazer esse filme, eu imaginei, cara, como é que eles vão conseguir condensar todo esse livro num longa, né? Porque boa parte do livro é passado quando o cara tá ali sozinho. Então se você ficasse naquilo ali, ia ficar um porre, né?
Não é um livro muito bom, é um livro cheio de erros, é um livro de estreia. O filme, cara, depois que você assiste os dois, né? Lê um e assiste outro. Cara, o filme melhora o livro 800%, cara.
Legal, eu vou dar, cara. É cria do nosso querido Joss Whedon.
Mas não vai ganhar.
Quem vai ganhar é A Grande Aposta, chato.
Quem vai ganhar é A Grande Aposta.
Idem, A Grande Aposta.
Não, mas a minha aposta é no Grande Aposta. Eu gostei, cara. Eu gostei da brincadeirinha dele de explicar o difícil... de ficar batendo na mesma tecla dos nomes. É muito difícil, cara. A gente tá falando de script do Ex Machina. Esse filme tem um script muito difícil pros próprios atores. Eles, além de acreditar no que eles estão falando, cara, eles têm que...
entender, né?
Entender a parada ali, né?
Parecer que entendem da parada.
Ou pelo menos parecer muito bem, né? E é difícil, é muitos atores, muita coisa diferente. Eu acho que é um roteiro... o Ricardo tava falando, né? Como é que eles vão extrapolar no Perdido em Marte. A brincadeira no Grande Aposta é outra. Como é que eles vão condensar no Grande Aposta?
Agora é interessante que essa categoria tem três dos meus roteiros favoritos. A gente tem O Quarto de Jack, que deve ter sido um filme extremamente complicado de você encontrar aquela voz infantil pra carregar o filme.
É, porque o livro do Quarto de Jack é narrado só pela criança, né? Não tem nenhum momento fora daquilo, né?
Não, e o filme também, ele meio que se encaixa nisso, né? Pelo ponto de vista do menino também.
Mas ele sai um pouco disso, né?
Não, ele sai. Mas
ele vai e volta, no moleque narrando.
No meio ele esquece.
Mas encontrar essa voz, cara, é muito difícil. Pra qualquer escritor, é muito complicado. O A Grande Aposta também teve uma complicação. O livro é difícil, o tema é espinhoso. O filme é complicado, mas ele conseguiu fazer de uma maneira tão, tão engenhosa que você se envolve com aquilo ali. E o Perdido em Marte, pô, a estrutura que o roteiro encontrou pra fazer o bate-volta entre Terra e Marte, pô, genial.
Então ficamos assim, Ricardo, Perdido em Marte e nós quatro com A Grande Aposta.
É o título do programa, Ricardo, Perdido em Marte, aí?
e nós quatro em A Grande Aposta, né?
Ah, eu vou...
Eu também, assim, pra ser bem sincero, eu também acho que A Grande Aposta vai levar, mas eu tô falando aqui, eu tô votando, se eu fosse um votante lá do Oscar, é quem eu votaria no Perdido em Marte.
Ricardo, você está corretíssimo no seu pensamento.
Muito obrigado.
E já achar que você está correto, por favor, lê as categorias de, a categoria de efeitos especiais.
Efeitos visuais, né? Vamos efeitos lá. Efeitos visuais, perdão. Efeitos visuais indicados são Ex Machina, Mad Max, Fury Road, Star Wars, The Force Awakens, The Revenant e The Martian.
Perdido em Marte, O Regresso, Mad Max, Star Wars e Ex Machina.
Exatamente.
E aí, gente?
Mad Max
também, hein, gente?
Van, a Disney fazendo campanha nessa reta final.
Eu tô ligado.
Vocês viram aí, né?
A dúvida está entre Mad Max e Star Wars.
Rapaz.
E a força que Star Wars está aí com seus 2 bilhões.
A força, né? Mais. A força, Jeremy.
A força, exatamente.
Se você pensar, a gente tem aí no Star Wars um que já ganhou o Oscar, né? Eu vou no Star Wars, cara.
Eu vou no Star Wars. Eu queria até saber de vocês, porque o Star Wars, ao meu ver, ele tem um mérito muito mais design de produção, e eu acho que os efeitos especiais, vocês acharam realmente que ele é bem diferente?
Sim, ele tem muito efeito prático.
As batalhas aéreas de Star Wars são
lindíssimas.
Todo mundo saiu falando aquela coisa, né? Caramba, nunca teve tão real, assim, tão tátil, né, cara, e tudo mais. E é uma mistura também, justamente, dessa questão do fundo verde aí, com os cenários, né? Porque a gente viu também naquele making-off, né, que saiu, daquelas tomadas internas e tudo mais, né, todo... E o filme também foi indicado a vários outros prêmios aí, venceu também, prêmios técnicos também, entendeu? Prévios, assim, então... Sim. Eu apostaria
em Star Wars. E vem cá, e o urso lá do Regresso? Merece nada,
olha,
não?
Olha, a sequência do urso, vou te contar, melhor ator, é tensa, né? Pra caramba.
Melhor ator é foda.
Eu não gostei dos animais do Regresso, cara, achei feio. Não, agora a sequência do urso, cara, ficou muito boa, cara.
Não, a do urso, ok, mas a dos touros lá ficou ruim.
Eu convido vocês a reassistir a cena do urso lá, com um pouquinho mais de calma. Ele dá umas mudadas de tamanho feroz, viu, cara?
Pegar e sua jornada de diminuição do Regresso.
É. Não, porque o Regresso.
Assiste aí, Ricardo.
Ele
é todo real, né, cara? Assim, é todo, tudo, assim, até a luz.
Não combina, eu concordo, Wilker, não combina.
Quando você coloca lá os efeitos digitais, cara, é uma diferença absurda, sabe, cara?
É, bota um urso de verdade, então, mano, pra lutar com o de cara.
Bota de capa aí não.
Não quer o Oscar.
Pra ser real, mano, tem que sangrar pelo Oscar, mano.
Rapaz, ele já comeu fígado de bisão cru.
É, sendo vegetariano, né, que é
bizarro. Vegan.
Então nós temos como nós ficamos aqui. Vamos ele botar, se queira Mad Max...
Eu fui em Star Wars.
Eu, cara, só rapidinho, né? A gente não falou. Perdido em Marte, não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Mas na metade do filme, que eu me liguei, eu falei assim: caraca, esse cara não tá em Marte de verdade. Isso é filme, sabe? Cara, tal forma que eu fui enganado pelo legal. Filme, pelos efeitos do filme, cara, achei impressionante. Mas, cara, o Mad Max que ele fez, né, cara? É uma parada, é uma mistura de tudo, de bom do cinema pra criar um espetáculo visual. Isso Mad aí. Max.
Mistura do Brasil com o Egito. Vamos dar sequência, Wilker, por favor, as duas categorias seguidas de som e mixagem de som. Edição de som e mixagem de som, por favor.
Vamos lá, pra mixagem de som, Ponte dos Espiões, Mad Max, né, Estrada da Fúria, The Martian, que é Perdido em Marte, né, O Regresso e Star Wars, Force Awakens.
E boa, a gente aí. Tem no edição de som, né, que é quase uma casadinha aí.
Boa.
O Regresso, Mad Max, Estrada da Fúria, Sicário, olha ele aí, gente, Perdido aí. Em Marte e Star Wars.
Aí, eu acho que o Siqueira, já conversei com o Siqueira pelo Twitter sobre isso, cara. Peguei
regresso,
o Blu-ray
regresso.
De Mad Max.
Regresso,
Mad Max. Mad Max. Mad
peguei
Max,
o Blu-ray de Mad Max e minha cabeça explodiu, cara. Porque você consegue ouvir cada barulhinho, cada sonzinho. O Regresso é absurdo de
cara, de o regresso é surreal, porque novamente...
Pra mim é o ponto alto do filme, cara.
É tudo real ali, sabe, cara? Tudo na tora e tal. Então, não teve depois essa questão de revisão. Foi impressionante o Regresso, cara. Assim, o cara escuta o grilo a 3 quilômetros, entendeu?
Eu concordo com o Will que fico mixagem de som e edição de som, o Regresso para ambos.
Barulhoso. Saí do cinema e falei isso, né, Júlio? Você lembra? Uh-huh. Saí do cinema, os dois de som é do Regresso. Cara, o filme... Ele te coloca lá no negócio, e aí quando vem essa informação, e eles sabem, que tá voltando, sabe, porque a campanha do filme foi toda nessa, de tudo natural, não sei o que, essas coisas todas. Imagina, cara, o sonzinho de água, você imagina o cara com H6N lá, captando a águazinha aqui, um boom apontando pro negócio, cara.
Impressionante, cara.
Pô, é pesado, gente. É, só uma coisa, né? Andy Nelson no caso de mixagem de som, indicado por Ponte de Espiões, indicado por Star Wars. Pra quem não se lembra, pra quem não sabe, Duende Nelson já foi indicado só 22 vezes. Nossa. Ele é tipo a Meryl Streep na mixagem de som. E cara, ganhou o Resgate Soldado Ryan e Miseráveis.
É, que são excelentes também, né? Todos esses filmes são, se a gente for operar, todos são excelentes nessa categoria, né?
Porra! E Star Wars, então, cara, Star Wars é um som fantástico também, cara.
Fenomenal, mas pra mim, Mad Max, você pega o filme, pô, a gente assistiu no IMAX. Acho que o Ricardo, não sei se conseguiu assistir no IMAX.
Não vi.
Mas você sai do filme, uau! Uma experiência sensorial incrível.
Mas o filme é muito alto, Thiago.
Você sai do filme com a guitarra na cabeça.
É,
não sai com
sons.
Não, então, aí é que tá, olha só.
Você tem que pegar os vários sons que tem dentro do filme e fazer aquilo ali se encaixar e tal e tudo, sabe? O regresso, a gente vê tanta informação sonora ali ao mesmo tempo naquela floresta. Que aí fica mais rico, né? E o Mad Max é sempre naquele tom bem alto e tal ali, perfeito,
né? Mas uma coisa que o Ricardo falou, cara, que eu acho que é importantíssimo, é quase que um empate técnico aí, todos, né, cara? Porque uma das coisas... É sacanagem, acho que não devia mais nem ter essa categoria.
Todos assim. Não, né?
Não, todos que levarem vai ser justo.
Acho que sim. Juros, eu acho que sim, cara, porque som foi um negócio que avançou tanto, cara, tanto. E é um negócio um pouco mais fácil do que vídeo pra se fazer, do que efeito visual. Cara, se efeito visual é o que é hoje, a gente não consegue, às vezes, distinguir um Transformer, um Pacific Rim, sei lá. Áudio, cara, áudio... Pô, sei lá, acho que o cara cria um som de pássaro.
E é algo ali, mais artesanal, né, Pega? É algo que é feito de maneira quase... Por exemplo, tem sons de Star Wars que foram feitos com um reco-reco lá do lado e uma lata de vidro do outro.
É, o Ben Burtt foi que ele já tinha feito outra vez, né, também, né? Foi
no mesmo escola, aí, né? Tá de parabéns.
Muito bem, então nós como é que a gente fica aqui? Mixagem de som, eu fico com ambos, né? Edição de som e mixagem.
Dois com regresso.
Eu também regresso, dois com regresso, pegado dois com regresso. Wilker, dois com regresso também?
Com certeza.
Eu tô no Mad Max com Siqueira.
Siqueira, Mad Max para ambos também, né? Siqueira e Ricardo, Mad Max. Vai, Siqueira, as categorias de curta-metragem, hein?
Vamos lá. Curta live action. Ave Maria, Day One, Everything Will Be Okay, Alice with Good, Shock, Shutterer. E na animação temos Bird Story, Prologue, Sanjay Super Team, We Can't Live Without Cosmos e World of Tomorrow.
Engraçado, né? Porque essas são as duas categorias que são talvez as mais difíceis pra gente poder assistir, né? Porque a gente aqui no Brasil não consegue. Nos Estados Unidos eles fazem sessões, né, bacanas assim, desses curtas que foram indicados e tudo. A gente acaba vendo só o curta animado, porque sempre tem Pixar no meio ali.
Pois é, no caso, o único que foi exibido realmente aqui foi o Sanjay Super Team. Que, honestamente, eu achei melhor do que o Bold Dinossauro, por exemplo.
Como seria bacana se antes do filme, né, dentre aqueles milhares de...
Devia regulamentar.
Daqueles milhares de comerciais, eles exibirem sempre, não perto do Oscar, mas sempre, curta-metragem, cara. E você ia ver a produção de curta-metragem, que já é grande aqui no Brasil e no mundo inteiro e tal, e o pessoal ia tomar gosto pelo tipo de mídia, entendeu?
Que besteira,
aqui em Fortaleza,
né,
curta só em festival, cara, e olha lá.
Pois é, cara, devia ter no cinema pelo menos
triste. Sabe? É, os curtas animados, talvez um outro deve passar aqui no Animamundi, aqui no Rio, né, mas nem sempre.
Pois é, e aí a gente se submete a, por exemplo, a ver os trailers de curtas, né, que aí já é foda, né, trailer de um curta...
Vamos votar no trailer.
É um curtinha.
Pois é. Eu acho até injusto, cara. Eu acho até injusto com as próprias obras.
É injusto, mas é assim, né? São 24 categorias e não, a gente não pode descartar essas duas categorias, né?
Acho que no animado é todo mundo no Sanjay, né? Uhum. É isso? Sanjay Super Team, que eu acho que esteticamente fantástico, né? Pegando aqueles elementos ali da cultura do hinduísmo, né? Uhum. Caraca, lindo demais, assim.
Tô dizendo, muito melhor que o Bom Dinossauro. O curto foi melhor que o filme.
Que maldade.
Sanjay, então, Siqueira, Ricardo...
Gente, cuidado que no Melhor Animação tem um Prologue. Christmas Carol, ano retrasado, foi o Christmas Carol. É do mesmo diretor que ganhou um Oscar por Christmas Carol.
Apostem.
É o lobby, né, cara? O lobby dos heróis de Sanjay.
Aposta, Wilker.
Os heróis de Sanjay, com certeza. E live action, Ave Maria, né, cara? Que é a história de freiras que vem sendo muito falado aí também fora. Eu já vi gente comentando a respeito e tal. O filme mais comentado. Então, live action de curta. Eu fico com Ave Maria e os heróis de Sanjay, melhor curta animado.
Ricardo.
Volto com o Tiwi.
Ah, então. Então, peraí. Então, Siqueira vai também?
Vou também no Ave Maria e já no Herói Sanjay também.
Excelente, Ricardo.
Pô, pra ser diferente, vou no Sanjay na animação, mas vou no Everything Will Be Okay, que achei bonito o título.
Vai no... Ricardo, vai no Choque.
Vai no choque. Vai, Ricardo,
é sério. Choque, tá bom, vai lá, fechou, vou no choque.
Ricardo vai ter a pior pontuação da história do Rapadura.
Rapaz, aqui não é ponto não, cara, é coração, já falei,
é coração. É o Capitão Planeta, o Ricardo é a última opção, coração.
O Choque vai ganhar, cara, tá bem cotado pra caralho.
Pois é, eu tô ligado. E PH?
Eu vou no Choque, cara.
Vai no Choque no e choque. O Animação vai no
Brother? Animação... Putz, ou no Sanjay. E aí, né? Um estreante ou...
Vou na Pixar.
Sanjay.
Muito bem, eu vou apostar na animação, eu vou no World of Tomorrow. Você vê o trailer, você vê, é inacreditável. Se a Academia vier premiar por novidade, World of Tomorrow, puta que pariu, é inacreditável.
Juro, vamos no Choque, vai no Choque, Juro.
E vou no Ave Maria, né, cara?
Ah, Juro, vamos no Choque, porra.
Cara, Ave Maria ganhar é exatamente o motivo pelo qual Spotlight não vai ganhar melhor filme. Ah, e só o Bear Story também tá muito cotado no anime. No anime, nas animações. Ganhou muitos festivais também. E é uma história bonitinha de família, mas... Essas categorias são difíceis, gente. É foda. Ou vai no que você acha que pode ser, ou já era, né? Não existe certeza, sabe, aqui, né, nessas categorias. Muito bem, sigamos para design de produção. Nós temos o Ponte dos Espiões, nós temos a Garota Dinamarquesa, Mad Max, Perdido em Marte e O Regresso, chapas.
Cadê o Star Wars aí, gente? Cadê?
Cadê Star Wars? Mas tristeza. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. Pessoalmente.
Mas você quer no 3, vai no 3. Vamos no 3, nós dois? Vamos ver se a gente consegue falar também, o mesmo, também, tá? Vou também. Tá, vamos ver. Vamos falar todo mundo junto.
Design de produção. Direção de arte?
Design de produção. Arte, né? Isso.
Vai lá. 3, 2, 1.
Mad Max.
Caraca! Sério?
Todo mundo Mad Max.
Isso aqui muito é só pra um regresso.
Eu vou no regresso. Nesse aqui eu vou no regresso. Eu vou dizer
que isso. Que isso, Siqueira? Não, gente, não, Siqueira.
Sai, ouvinte, ouvinte vaiando, Siqueira.
Não, peraí.
Em vários lugares do mundo, um abraço pra você que tá ouvindo.
A de produção de um regresso vai para Deus.
Não, gente, falando sério.
Jesus.
A produção de regresso conseguiu não só evocar os westerns clássicos, mas também renovar muita coisa. O forte que você tem lá, a base da civilização, entre aspas, eu achei magnífico. Cada passo, cada cenário que o personagem Leonardo DiCaprio, que o Hugh Glass encontra, é diferente um do outro e retratado de maneiras diferentes. Eu acho isso genial. Pronto. Mad Max pra mim é fantástico. Eu amo Mad Max.
Você quer me desculpar, eu não consigo parar de rir aí do regresso, já que é tudo natural, então é Deus.
Júlio, tu já viu a prova de tudo, Júlio? Tu já viu a prova de tudo, aquela
série? Claro, já vi.
Pronto, o regresso, mano. O regresso, vários capítulos
do regresso. Obrigado, pai. E ele vai fazer discurso, hein, tá confirmado.
Cara, mas olha, é só você assistir Mad Max que você fica espantado com absurdo, toda gente, a parte visual do filme, sabe? Assim, é inacreditável.
Se o cuidado, um cara. Gente, tá falando isso aí, pelo amor de Deus.
Não, Mad é uma Max mistura de todos os punks, steampunks, diesel punk, cyberpunk, roda punk. Carro
punk não, agora roda punk tem muito.
Gente,
eu amo o design visual a direção de arte de Mad Max. Eu tenho a porcaria do artbook aqui em casa, eu estudo isso. Mas a direção de arte de O Regresso me ganhou.
Monólogo, hein? Botou monóculo, é isso.
Monóculo. Eu estudo isso.
Eu estudo, gente. Parem.
Eu aprecio cada página do meu artbook.
Eu cheiro as páginas e sinto o diesel.
Com a lupa.
Só um pontinho, hein? Na categoria que tem indicados aí, o Eve Stewart, Garota Dinamarquesa, foi indicado pelos Miseráveis, que tem um puta design de produção, né? E o Adam Stockhausen, que foi indicado pelo hotel, o Grande Hotel Budapeste, ano passado. Eu acho que ganhou pelo Grande
ganhou,
Hotel.
Ganhou, inclusive, ganhou.
Cara, o design de produção do Ponte de Espiões também é fantástico. É um filme que ele parece muito real, assim, parece que existe. É impressionante. Você tem o cheiro do...
Azarão?
Cheiro do filme.
É azarão, Juras, porque, assim, não tem campanha, né? Não tem campanha pra esse filme.
O pessoal meio que ignorou, né? O pessoal não, sei lá, não deu muita bola também, né?
Ô, Rafa, agora tu citou o Ivy Stewart, cara. O diretor lá, o Tom Hooper, cara, que ele fez Os Miseráveis, né? O Discurso do Rei e a Garota Dinamarquesa. E o Ivy Stewart foi indicado, os três seguidos, né?
O Discurso do Rei também?
Foi,
ó.
Olha, um diretor de arte ser indicado por um filme do Tom Hooper, o cara tem que ser muito bom mesmo, porque o Tom Hooper, ele dá uns closes tão...
Não, posto. Ele sabota
o próprio filme.
O filme é cheio de close, né, cara?
Senti fogo. Falta aí do Brooklyn, hein, cara?
Podia ser, hein, PH? Caralho, que filme
lindo. Aí, cara.
O design e produção desse filme é puta... Se bem que
tudo bem que é bem fechadinho as câmeras ali e tal.
E o mérito talvez poderia ser no figurino, né? Que não foi indicado.
Fotografia, né? Mas enfim.
Como é que a gente fica aqui, então?
Eu sozinho no regresso e vocês todos no Mad Max.
Não, o PH foi no regresso também, não?
Não, foi no Mad Max. Foi Mad Max.
Ah, foi? Então foi o Siqueira sozinho.
Tudo bem. Só o Siqueira crê no homem.
É tipo no Tentação, lembra? Do Silvio Santos, que é todo mundo num cilindro e o outro cara fica sozinho naquele cilindro. É, o Siqueira.
Puta da maçã. Vai. Abre a maçã.
Ricardo, meu filho, por favor, melhor música original. Música original, isso é legal, hein? Olha, nós temos aí Earned, com a trilha do 50 Tons de Cinza, Mana Ray, do Race Extinction, falei o From aqui errado. Tem Simple Song 3, do Youth, né? Till It Happens to You, do The Hunting Ground, e Writings on the Wall, do 007 contra Spectre.
Exatamente.
Hunting Ground leva e vai ser
interessante. O jogo? O jogo lá do PS2?
Não. Olha aí.
The Hunting Ground leva, cara.
Lady Gaga tá... Putz, ela tá aí, cara. Tá no Super Bowl, tá em todo canto. A mulher tá cara limpa. O
Grammy
agora,
David Bowie. Nossa, foi fantástico ali.
Grammy. A mulher tá a puta campanha, cara. E a música é boa, né?
Não, não, não só isso. O filme, cara, é excelente. É um tapa na cara, assim, absurdo, que mostra lá os vários estupros que acontecem em universidades nos Estados Unidos. E
Juras, é um doc, né, Juras?
É um documentário, tem no Netflix, inclusive, dá pra assistir de boa. E um que é interessante, né? A Lady Gaga, ela revelou, né, nos últimos meses aí, não sei se foi em 2015 ou foi em 2014, que ela foi estuprada. Por causa disso, chamaram a Lady Gaga pra fazer essa música dentro desse filme. E é quase que certeza, né, meu amigo, que você sabe quem é que vai ganhar e vai dar aquele discurso, meu irmão, porrada na cara das pessoas, sabe?
E é uma música também, acho que todas... eu ouvi todas as músicas aqui no estudo, que mais funcionou sem o filme, porque eu não vi o filme.
Não.
Mas veja o filme, tá na Netflix.
Não, verei, vale a pena, obviamente verei, mas eu não vi o filme e a música funcionou, entendeu? Como o Júlio já tinha falado, eu senti a pegada. E assim, a concorrência seria com o Sam Smith, né? Pelo 007.
Nossa, não.
Mas
não,
que música,
ele foi, né? Ele foi muito ripado, né, cara? Assim,
não, boa... sim, mas assim,
o filme foi ruim, né?
Não justo. Não. Mas a natural concorrência, pô, é sempre com as aberturas do 007. É sempre clássico,
sim,
né?
Sim.
E esse daí... Não foi fraco, nem...
né? Não, você compara a música de Skyfall com esse do Spectre?
É sacanagem. Juras, compara a música que o Radiohead fez...
Não.
Pro Spectre,
não, Thiago. Eu amo o Radiohead, sim. Mas...
Enfim. Não, mas se você pegar, se você ver o clipe de abertura com a música, até que funciona. Eu acho, assim, acho que fica legal. Não tem como comparar com o Skyfall.
Jigglypuff, mano. Foi Jigglypuff, foi a dormida, né, cara?
Que absurdo, que maldade.
Nossa,
nossa, pra dormir, mano. Foi pra dormir, foi eu foda.
Isso,
que... Pô, Ricardo, pô, vote no Spectre aí.
Não, tá louco? Não, vai no Treat Raps to You também, cara.
Não,
pô.
Coração.
Lady Gaga aí, pô. Lady Gaga.
Não, olha só, eu não tinha ouvido a música ainda. Acho que eu ouvi um trecho só dela na apresentação e numa dessas premiações aí. E ela se reinventou quanto artista, cara. Eu acho muito legal quando um artista faz isso. E ela em premiação tem arrebentado no Oscar ano passado. Lembra que ela arrebentou cantando, como é que era? Sound of Music, né?
Exatamente.
Foi incrível. E se ela vai cantar essa música, tendo toda essa história que o Juras contou, vai ser foda pra caramba. Eu gosto do final de semana, mas minha votação vai nessa.
Essa música que a Lady Gaga vai interpretar, né, cara? Putz, olha o título dela, né? Até Acontecer com Você, né? Combina perfeitamente com a parada do filme, né, cara? Que fala exatamente sobre os abusos, estupros que acontecem em universidades e as universidades se calam porque elas não querem sujar
os seus nomes, né? E aí você vê nomes como Harvard encobrindo várias coisas. E, cara, vai ser uma oportunidade de mostrar esse filme pro mundo inteiro e tem no Netflix e veja pra você ficar aterrorizado.
Só pra encerrar na galhofa, cara, o Earned aí do Fifty Shades of Grey. Cara, foi uma das poucas coisas que funciona nesse filme, que é a trilha sonora. Eu acho essa música tema do The Weeknd aí bem legal.
Ricardo, vale um Rapadura Cash no futuro. É filme merda com trilha sonora fantástica. Porra, porque dá pra colocar. Sim.
Opa! É só pegar o filme do Afonso Solano tudinho, pô.
Afonso Solano?
O Afonso, cara, o Afonso, ele tem um monte de filme ruim que a trilha é boa, né?
Mas, cara, 50 Tons de Cinza, o próprio, cara, Crepúsculo, cara, é uma franquia merda com trilhas sonoras excelentes, cara, excelentes. Vai pegar. Melhor trilha sonora.
Bridge of Spies, né, Pontes Peões, Carol. Olha o Oito Odiados aí, gente. Oito Odiados, Sicário e Star Wars. Pera, ninguém fala. Star Wars ganha, mas eu vou perder com amor porque eu vou voltar no Oito Odiados.
Que é isso,
velho? Eu vou contigo.
Também. Star Wars ganha?
Cara, John Williams aí.
John Gamer? John Williams?
Tu acha que ele vai ganhar só, tipo assim, vai ser um honorário, assim? Tu acha que é isso?
O que eu acredito é justamente isso. Eu acho que pela academia nunca ter premiado
o Ennio Morricone.
O Ennio Morricone, eu acho que dessa vez vão dar ele e tudo mais. Eu vou não.
Cara, mas tá um.
Não, mas eu queria entender por que o PH acha que o John Williams é levar.
Cara, porque é o John Williams, cara. Primeiro
não, tem nada a ver. O John Williams é editado toda hora,
PH. A trilha é fraca, PH.
Não, tudo bem que ele tem 45 indicações que não foram
Oscar. A trilha não é fraca. Ela tem dois ou três temas bons.
Ela é fraca. Cara, se... Não, peraí. Não, se você analisar bem assim, vamos lá. O Oito Odiados, que é o que eu vou voltar... utilizando meu coraçãozinho.
Tô também.
Eu vou voltar, mas só que eu sei, cara, que é uma trilha que quase não entra porque tem, sei lá, 14 minutos a trilha.
É, tu tem só aquele tema, né?
Repetido, né?
É, que é repetido o tempo todo. Mas
é
acho que também é uma
trilhazinha, assim, putz, só pra ter mesmo o Ennio Morricone, né?
Olha, ela discutiu muito, né, sobre a trilha lá do Ennio Morricone no cast dos próprios Autodiados, né, assim, né?
Eu acho que, de novo, o Morricone não vai. Certo, Morricone não vai, é certeza isso. Quem vai é o Tarantino, vai lá receber, vai fazer o outro discurso emocionado e tal. Mas olha, gente, não tem como ninguém tirar esse Oscar do Morricone. Não tem!
Mas, gente, vamos fazer isso. Peraí, vamos.
Olha só, mais fácil pra gente
definir. Dar ele vivo, né?
Vamos ver quem tá mais velhinho. John Williams tá com 84, Morricone com 87. É Morricone que vai levar, né?
Já sabe. Não é pela idade, cara. É pela.
Os dois merecem.
O Oscar não é justiça, gente. Pare com isso. O Oscar não é justiça. O Oscar
se a gente pegar também por justiça, não sei o que, etc. O Thomas Newman tá aí há muito tempo pra ganhar um Oscar, cara. O próprio Skyfall é dele, cara. A trilha é dele aí.
O cara mudou o cinema.
Cara mudou o cinema, mas você dá o Oscar no Ennio Morricone só por dar, por conta do Oito Odiados, é errado. Uma vez que a trilha sonora tem lá 15 minutinhos. Quando um cara que fez e foi indicado, não vou nem dizer as que fez, ele não foi indicado por trilhas muito mais foda, mas trilha de Os Intocáveis era pra ter ganho. Bugs, cara, pelo amor de Deus, Missão, Cisos no Paraíso.
Eu concordo com você.
Gente, analisando errado a premiação, cara.
Não, eu prefiro um Oscar honorário do que o Oscar pelo Oito Odiados.
Não, mas não é assim que funciona.
Eu vou no Oito Odiados só pelo Oito Odiados.
Não é assim que funciona, PH. Tem 5 indicados, cara. E os concorrentes do Oito Odiados não são tão fortes como os Oito Odiados. Então acaba prevalecendo. Não é que o Ennio Morricone vai ser o cara mais votado. 99% das pessoas vão votar. Mas ele divide tanto, porque tem tantos indicados medianos que ele vai acabar sobressaindo. Ele
sobressai, exatamente.
É assim que funciona a votação, não é, meu Deus? Não é unanimidade, tipo, olha, só tem 5, vamos votar, escolher um, e aí ele é o grande vencedor. Não é assim que funciona, não,
E você pega votação, assim, o Ponte de Espiões, pra mim, foi um dos melhores filmes de 2015. Eu não consigo lembrar da trilha. O Thomas Newman é um cara muito bom, eu adoro as trilhas que ele faz, mas eu não lembro a trilha no filme. E do Star Wars, cara, o John Williams, ele pegou muita coisa que já tinha feito, muitos motivos que ele já tinha usado.
Tanto então, que você vê, né, Ricardo, os trailers trailers, os três trailers que bombaram na internet de Star Wars.
Nossa, é só música
com músicas antigas, né? Não tem nenhum.
É, nome. Ele usa, pega o tema da Leia, pega o tema dos Jedi e tal. Tanto que os temas mais novos, que é o da Rey, que é o. Tem ali o da Nova Ordem, ele aparece muito pouquinho no filme, nem
o da Rey. Música aparece, do Frodo, o da Rey aparece mais.
O da Rey só o da Rey que é fantástico.
O da Rey é quase a trilha do Condado.
É Morricone, né, cara.
O da Rey é Morricone, cara.
É a cara do Morricone.
Aí, é Morricone, então, levou. Todo mundo Morricone, né? Todo mundo Morricone.
Não, e também, é como eu falei, né, cara? Assim, muita gente vai querer... Assim, vai pensar, né? Caramba, ele Morricone e tal, né, cara? E, assim, talvez seja uma das últimas trilhas do cara e tudo mais, né?
Ele já vai trabalhar mais, com o Tarantino outro de novo,
Tarantino aí. Já não é mais, tá vendo?
37 anos, gente, pelo amor de Deus. Vai, Morricone
aí. É o que eu tô falando, é a idade, gente. Pelo amor de Deus.
Ele tem um monte de música guardada, mano.
Sim, no bolso. Siqueira, por favor, maquiagem e cabelo.
Mad Max, Estrada da Fúria. O homem de 100 anos que saiu pela janela e desapareceu. É sério, esse é o título do filme. The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared. E o regresso.
Essa aí, gente. Tá fácil? Regresso? Tá fácil, né?
Nada, vai ser Mad Max, chave.
Mad Max, cara, é bom, mas, pô, acho que o que eles fizeram no regresso ali, caraca.
Em um personagem, cara, né? E aí você vê todos os outros do Mad Max.
Que personagem, cara? Tom Hardy aí, moleque, o
cara prateado lá, macho.
Cabelo encebado, Mad Max é cabelo raspadinho da
vilão,
Charlize
vilão,
e
cabelo vilão,
Ronaldinho.
O vilão.
Ricardo, o vilão.
Jogaram a maisena ali no vilão.
500 anos, cara.
Sabe quando a mãe passa maisena ou passa o talco pra, né, no
Ricardo,
bebê?
Então, o vilão, pelo...
Você queira você
Ricardo
que.
É muito, o Ricardo, ele é muito da Deus, né? O menino de Deus.
Siqueira, você que comprou...
É natural, mano. O pessoal deixou os dentes sujos de propósito.
O cabelo
enrolado. O Dicap tá cheio de cárie aí, né?
Siqueira, você que estudou com seu artbook do Mad Max...
Mad Max leva.
Não tem como, né?
Interessante. E a forma como esse design foi levado pras telas desses personagens...
Qual a página que isso, Siqueira?
Tem várias páginas pra pegar. Agora, a criação de todo o visual, todo o figurino, todo o look dos personagens, Mad Max é muito mais extenso do que o de O Regresso. Eu acho que Mad Max leva esse.
Por mais que em cima do personagem do DiCaprio, ou a maquiagem em cima dele tenha sido fantástica, inclusive no Instagram do Cinema com Rapadura, né? Você pesquisa Cinema com Rapadura no Instagram, que você vai ver uma postagem lá, que é o trabalho de maquiagem dos cortes nas costas do DiCaprio, cara, cara, absurdo, cara.
Jura?
Real,
até assim, mesmo,
natural.
Até mesmo no Regresso, você tem o personagem do Tom Hardy, que tá nos dois filmes, né? E você olha pro scalpo dele tirado, pô, aquilo ali é muito foda. Aquela a maquiagem que foi feita no Tom Hardy no Regresso é do caralho.
Eu vou rir tanto se o Centenário levar.
O Centenário
que fugiu pela janela
e desapareceu. Tem que falar o título inteiro. Tem que falar o título inteiro.
É, né? O CFPJD, mano. CFPJD.
Mas, cara, tudo vai depender do sentimento da academia para com esses dois filmes que foram os mais indicados, né? Que é o Regresso e o Mad Max. Se Mad Max vai ganhar as técnicas, né? E vai ser esquecido nas principais. E se o Regresso vai ser esquecido nas técnicas e lembrado nas principais, né?
Mad Max é o avatar desse ano, mano. Só técnica, só.
Pois é, só o Murici. Vamos lá! Viu que melhor... Filme Língua Estrangeira.
Pronto, vamos lá. Melhor filme de língua estrangeira, que é uma das minhas categorias favoritas. Vamos lá. O Abraço Serpente, que é um filme da Colômbia. Sim. Cinco Graças, que é o indicado da França, né? O Filho de Saúl, da Hungria, que é o grande favorito aí. Tip, da Jordânia. A War, da Dinamarca. E aí?
O Filho de Saúl, obviamente.
Não, né? Posso falar nada. Filho de Saúl, então.
Cadê o Que Horas Ela Volta aí? Cadê?
Porra, eu cantei a pedra, né, cara, lá no Oscar, no Oscar, no cast, lá no
Astro. Infinitamente superior ao Filho de Saul, viu, cara? O Filme de Saul, pensa um filme sem graça, assim, sabe? Ele recorre àquele tema lá da Segunda Guerra, novamente e tal, mas é um filme bem sem sal e tal. Vai ganhar, eu aposto no Filho de Saul também, mas é um absurdo, cara, assim.
Acho que o filme sobre a guerra e falando sobre judeus, óbvio que ganha, né, mas é batata no Oscar.
Wilker, tem dois filmes da América Latina que ficaram de fora de maneira inexplicável. Foi o Clube do Chile e o Que Horas Ela Volta do Brasil.
Pablo Larry, né?
Inexplicável, cara, inexplicável. Tem Colômbia, com o Abraço Serpente, que eu vou conferir nessa quinta-feira, que chega aqui em Fortaleza. Uhul! Mas o
O clube ficar de fora, cara, juro que eu não entendo.
Não, filho de Saul. Tá todo mundo dizendo que esse bicho vai ganhar, vou nele.
Filho de Saul também.
Eu não vi nada, pô. Você
tá comendo
nada,
há 40 minutos, não é possível que essa pizza... Ela tem essa pizza também de 38 pedaços, não é possível, mano.
É a pizza não, é a tua mãe.
Ah! Pô, pô, mamãe, sai daí, você tá atrapalhando. Pizza.
Peraí, então, filho de Saul... De Saul, quer dizer?
Saul.
Quem mais? Marinho? Apostem, vocês vão em quem?
Filho de Saul. Saul, mano. Vambora, vambora, próximo.
Todo mundo, filho de Saul.
Todo mundo vai com Saul.
Próximo aí.
Vamos lá, melhor edição ou montagem, né? Montagem, isso, né?
É montagem.
A grande aposta, Mad Max, O Regresso, Spotlight e Star Wars. Gente, é agora que começa a separar os esquemas.
Vamos lá, né? Mad Max, aquele filme de ação que você consegue entender cada corte bonitinho, você consegue ver cada... É, cara, tem um filme hoje em dia que faça isso, é louvável, entendeu? Star Wars foi legal, mas, né?
Apesar da edição, às vezes, do Mad Max ser clipística, né? Mas...
Ah, não, não,
essa categoria me trouxe uma dúvida, porque eu estava com convicção que seria a grande aposta, por causa da edição transição de núcleos e tudo mais. É, então, a vitória deve ficar entre a grande aposta e o Mad Max, mas eu, particularmente, vou em Mad Max.
É, cara, eu vou Mad Max aí. Ah, clipístico, eu acho que isso aqui é bacana, juro. É algo que, assim, não é inédito, né? Vamos dizer que é inédito. Mas é aquilo que a gente falava no começo do cast, né? Isso sim é uma parada blockbuster. O Mad Max ganhar nessa categoria, pô, é uma prova de que o blockbuster veio chutando bundas, porque não tem coisa no Mad Max mais blockbuster do que aquela velocidade, aquela loucura... Frame cortado, frame perdido. É muito doido esse
E
esse
novamente, assim, PH. Vale a gente lembrar.
Apesar de que o grande aposta, desculpa, aposta, ele é sacana, né? Porque o cara termina uma frase e o outro completa em outro núcleo, né? um cortezinho muito bonito.
Vale a gente lembrar que esse filme foi montado por uma montadora, né, cara? Margaret Sicker, né? A gente tem um histórico aí de grandes montadoras, né? O Scorsese tem lá, tem um Schoolmaker. O Tarantino tinha lá a Sally Fields, né, cara? E.
Sally Mank. Não tem na minha colinha, não. Qual é outro filme dela aí?
Rap Fit?
Não, ela é a montadora do
ela Miller. Ela evoluiu, né?
É a montadora do Miller, né, cara? Montadora do Miller.
É aquela parceria, sabe? Aquela parceria do cara, do diretor com o montador.
Pois é, Rap Fit, Baby Porquinho e Mad Max.
Pois é. Agora, esse cara do.
Mas Regresso, não foi indicado por esses, não, né, Júlio?
Não foi. Stephen Mirrione, que é o montador do Regresso, né? Que montou também Babel, Traffic e tudo mais, que é um cara extremamente conceituado. Pode aparecer também, viu, cara? Eu volto no Mad Max também, na Margaret. Mas o cara do Regresso aí, Stephen Mirrione, cara, tem fortes chances de vencer também, bicho.
O Hank Corrin, que foi indicado pelo... Ele foi montador do Árvore da Vida, né? Do Malick. Assassinos por Natureza. É, então ficamos como? Mad Max, eu, Ricardo. Mad Max. O Wilker também, Mad Max.
Eu vou de A Grande Aposta.
Siqueira, Grande Aposta.
É o Siqueira, quase que eu...
Siqueira tá indo no que o... Cara, normalmente, o filme melhor montado é o filme que ganha melhor filme, tá?
É, pois é, exatamente. Eu já tô começando a pensar nisso, sabe?
Entonces... E outra coisa, viu? É engraçado que no prêmio do sindicato...
Minha melhor montagem já mudou 5 vezes, eu queria dizer.
Olha, no prêmio do sindicato, era tanto pro Grande Aposta quanto pro Mad Max.
Pois é.
Certo? Ganharam em categorias diferentes. Mas eu acho que nesse caso, quem vai ganhar realmente vai ser o Grande Aposta.
Exclui totalmente o Spotlight e o Star Wars, né?
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algo que normalmente eu não faço. Eu vou mudar para a Grande Aposta no meu bolão aqui, acabei de
mudar. Cara, eu também.
Acabei de mudar com paz.
Também, vocês viu, Júlio?
Vocês são uma maríaca, cadê o boa coração aí? Cadê o sentimento aí, cara?
Boa sorte pra vocês.
O meu começo do meu discurso do clipístico do Mad Max é o que pode ir contra o Mad Max. Mas, cara, eu vou ficar feliz se ele ganhar. Porque, e vou ficar muito triste na hora. Caralho, eu apostei nesse filho da puta e mudei pra Grande Aposta. Pra quê, gente? Pra quê? Vai, gente. É documentário curta-metragem. Body Team 12, Shao Beyond the Lines, Claude Lasman, Spectres of the Shoah, é assim que se fala?
Sim.
A Girl in the River, The Princess of Forgiveness e Last Day of Freedom.
Muito bem. Quem vai ganhar é Body Team 12.
Body Team 12. Só fala nisso.
Body Team 12, só fala
nisso. O mundo só fala nisso.
É porque o pessoal lá do de Ebola, né? Que eles
exatamente.
Vacina e tudo mais lá e tal. E foi um troço que mexeu realmente com o mundo, né? O cara dos Estados Unidos lá, que desconfiaram mesmo que ele tava com Ebola e isolaram tudo lá e tal. E essa galera fazendo um trabalho lá na África também e tudo mais. Então, realmente, Body Team 12...
Eu vou voltar no Body Team, porque quando eu tava pesquisando, eu entrei no site, eu achei massa.
Pois, PH, no alto grau de sua sapiência, por favor, melhor documentário, hein?
Melhor doc?
Future.
Pô, vale dizer aí, antes, quatro desses documentários estão no Netflix, hein?
Uhul!
Então, esse ano, não dá pra né,
não sei o quê. Não vi, foi mal, desculpa aí.
Tá tudo aí, vamos lá. Amy, What Happened Miss Simone, que é o da Nina Simone, né?
Sim, o da Amy é o da Amy Winehouse, no caso, não?
É, Amy Winehouse, What Happened Miss Simone, Into Fire, O Peso do Silêncio e o Cartel Land.
Filmaço, Cartel Land.
Também. Cara, peraí. Entre filmaços aqui, a gente tem quatro filmaços. Os quatro documentários que eu assisti são filmaços.
E não é de agora, né? Todo ano a gente fala isso, que essa categoria de melhor documentário normalmente tem os melhores filmes do ano.
Ano passado foi a melhor categoria do Oscar, cara.
Pois é.
Não, todo ano é, cara. Todo ano é. E olha, Virunga, pouca gente tá na Netflix e pouca gente viu isso. Me irrita.
Mas enfim, pelo lobby...
Os gorilas lá, né, cara?
Uhum. Mas enfim, pelo lobby, Amy leva.
Amy House, por quê? Porque fala assim, nossa, não tem nada de novo na história.
É um filmaço, tem lobby e é recente. Amy
Winehouse. O povo viu.
E mais a parada, o que é mais assustador no Amy, o conteúdo de bastidores que eles possuem da Amy Winehouse, que a gente não conhecia. É um conteúdo muito foda,
né?
De vídeos. E, cara, principalmente o fato de você ficar assustado por conhecer muito mais sobre as polêmicas dela do que sobre a carreira dela, cara. Isso é assustador, cara.
Não, e como e muda a percepção que a gente tinha, né? Assim, é um documentário bem... Puta, ele tinha um objetivo ali, a gente sabe qual é o objetivo dele, né?
Uhum.
Que é transformar dois vilões e desvilonizar a Amy Winehouse, que é o pai, o namorado, o marido, sei lá o quê. Ele foca nisso, mas assim, contra imagens não há argumento, né?
A imprensa também, né? Assim, vilaniza um pouco da imprensa também, né? E...
Caralho, assustador o negócio dela, cara. E o que aconteceu isso com a princesa Diana, com ela fugindo lá dos paparazzi e tudo mais.
Aqueles flashes, cara. Lá, Juras, parecia um monte de tiro,
que
né,
cara? Branca. Parecia tiro.
Parecia tiro, agora... aqueles flashes lá, tipo...
Agora, gente, o Capadia, que é o diretor, ele tem uma coisa, que ele fez o documentário do Senna também.
Excelente.
Que ele consegue pegar alguns trechos de entrevistas e tudo, e parecer que a pessoa tá lá com você. Que ela tá lá contando a história dela.
O documentário do Senna é espetacular, cara. O trabalho desse cara. A montagem desses documentários desse cara aí, velho. Puto.
E só não ganhou, o Senna só não foi indicado ao Oscar, porque ele é muito mais forte pra gente do que pra América do Norte ali, né? Que não tem tanto apelo à Fórmula 1, né? Então...
É, mas enfim. Pô, o Wind of Fire você pode comparar com aquele. Ele é o da Revolução da Ucrânia, um assunto bem recente também. Filme muito bom, tá no Netflix. Pode ser comparado com. Como é que é o nome lá do
Egito? Da Primavera Árabe, né? O The Square, né?
The Square, exatamente. The Square é melhor, mas os dois são muito bons. É incrível como hoje, né? O fato das câmeras serem carregáveis, serem portáteis, né, cara? Como tem imagem boa de dentro, assim, do corredor, do coração da putaria, digamos assim.
Não.
É muito bom, cara, muito bom mesmo.
Um dos primeiros que eu assisti desses foi o da Nina Simone, né?
Lindo, puta merda.
Um dos primeiros a sair também,
lindo,
né?
Lindo. É lindo, mas é muito difícil você ver. Eu sou muito fã da Nina Simone, cara, e quando eu vejo as imagens e tudo, e como
os dois,
tudo
aconteceu...
Né, e é bom que ele não é um documentário chapa branca, né?
Porra, não acha longe é o que eu tô falando também, Cartel Land, né, cara? Cartel Land é pesadíssimo, velho.
Não, Cartel Land é o meu voto. O meu voto vai pra Cartel Land.
Não, o M leva, assim, mas o Cartel Land é o melhor desse documentário.
Tô com o Rafa.
Assim, voto eu não vi o Peso do Silêncio. Eu não posso falar o melhor porque eu não vi o Peso do Silêncio. Mas o Cartel Land, ele é, cara...
Incrível.
Fotografia daqui dali é... E que, você e vê, que dobradinha, vê o trailer, hein, bicho. Assim, vê só o trailer pra você ver.
E é que foda. Dobradinha, bicho. Sicário e ele, hein.
E não, e Pablo, e
Narcos,
né?
E Narcos.
Narcos Escobar. Narcos Escobar. Então, como é que ficamos aqui em documentário? Nós temos... PH, eu fico com e... M. Eu também, eu
tô
PH. De,
tô em M também.
Três
M.
com M.
E eu sozinho com o Cartoland.
Então o Wilker também no M, Wilker?
M.
Muito bom. Excelente.
O Lobby FF Heróis aí.
Siqueirinha, melhor direção, já.
Ai, meu Paraná, Jurandir.
Ai, agora que os meninos viram homens.
Jurandir. Adam McKay por A Grande Aposta. George Miller por Mad Max.
É isso, Siqueira. Vai, macho.
Siqueira tá se perfazendo.
Tá bom. Vou parar de me perfazer. Alejandro González Iñárritu por O Regresso. Lane Abrahamson por Quarto de Jack. E Tom McCarthy por Spotlight.
Gente. Bonito, hein? Olha só, não sei vocês, cara, mas aquele começo ali do Regresso, eu fiquei assim, como é que esse cara fez isso?
Não, a sequência inicial de O Regresso com o ataque dos índios, puta que o
pariu. Eu fiquei assim, cara, como o cara tá com a câmera ali acompanhando um cara, é baixa, aí vai no ombro do outro, aí olha pra cima, tá caindo um tiro. Aí passa um cara no cavalo, a câmera sobe no nível do cavaleiro ali, o cara cavalgando, vai, aí o cavaleiro toma um tiro, cai no chão, a câmera cai. Como? Eu não sei.
Nós temos aí duas vertentes, né? É o Mad Max, o George Miller, pelos anos de produção, né? De dedicação, de tentar
lá
fazer a
parada. Lá vem o Jurandir Background,
Mas é isso?
Mas se dedicar a projeto faz parte de fazer filme, né, Jurandir?
Faz parte. O Boyhood, né? O Boyhood não ganhou por causa disso, né? A longevidade e tudo mais, etc. Porque como filme ele não...
Né? Ah, ganhou pelo esforço, né? Ah, vou ganhar pelo esforço.
Pois é, mas não. O George Miller tem isso, é um velhinho muito simpaticozinho.
E fez o melhor filme de ação da década.
Pois é. Enfim, é um filme extremamente elogiado. E temos um Iñárritu aí que ganhou ano passado pelo Birdman. Não existe um histórico em direção de premiar seguido, né?
Campeões.
Sem chance aí, o Adam McKay, o Tom McCarthy, sem chance.
Esse eu vou apostar. Sério? Esse eu vou apostar. E vai ser uma aposta bem...
E tem a parada, shot, né? Ganhando o Iñárritu, terceiro ano consecutivo que latinos vencem, né? Melhor direção com Afonso Cuarón. Afonso Cuarón com Gravidade. Birdman, o Iñárritu em 2015, né? E tem aí o Regresso com o Iñárritu novamente.
É a força do latino, né? O Baby me leva.
Meu voto vai no Iñárritu.
Eu, cara, também.
Já é o segundo ano consecutivo que o Iñárritu ele me proporciona uma experiência cinematográfica diferente, assim, uma coisa que eu falo, caramba, como isso é... Então, eu gosto de ver experiências diferentes e por isso que eu acho que ele foi muito virtuoso e deve ser premiado.
Ricardo, pegue na minha mão e vamos juntos, porque eu concordo com você, porque o Iñárritu vai ganhar e as pessoas falam, ai meu Deus, que ele é muito arrogante, mas gente, é só o que tem, tá?
Se o cara é bom, deixa ele ser arrogante mesmo.
Eu não vou falar com ele não, mano.
Todo mundo que trabalha com ele diz que ele é fantástico, extremamente engenhoso.
Mas no bastidores aí do Regresso, rolou arranca-rabo aí, é quase porradaria aí com o Tom Hardy. Então,
mas né, também rolou porradaria também com o Tom Hardy, né? No Mad Max também, cara.
Exatamente. O Tom Hardy que não é um ator muito fácil de trabalhar, né?
Ele era cabeça quente.
Joga no hard, né?
Não, agora, cara, gente... Já mostra, né, cara, assim, né? Ele não parece ser um cara fácil mesmo, não. Vocês têm noção que a gente tá num ano em que, nos indicados de melhor diretor, a gente não tem Quentin Tarantino, a gente não tem Steven Spielberg e a gente não tem Ridley Scott, entendeu? A gente tá num ano bem diferente. O Lane Iverson, que fez
o meu de Jack... É o meu, minha aposta.
E olha, acho que ele não leva esse ano, certo? Peraí, calma.
É a minha aposta, não leva, gente.
Olha, o Lane Iverson, ele vai levar um Oscar algum dia, ele tem dois filmaços no currículo, que são o Quarto de Jack e o Frank. Quem não viu, por favor, veja. Mas é mais pra frente. O Tom McCarthy, ele meio que restaurou agora com o Spotlight. Pô, o último filme dele antes disso foi aquele Trocando os Pés com o Adam Sandler.
Jesus amargo.
Certo? O Adam McKay, que veio do histórico de comédia e tal, e também estourou agora com A Grande Aposta.
E não leva, né?
Não leva. A briga tá realmente entre o Miller e o Iñárritu. E eu vou no George Miller.
Olha aí, Siqueirinho.
Decidiu o melhor filme, Siqueira decidiu o melhor filme.
Acho honesto também, o George Miller levar. Tu vê os extras no Blu-ray, ele mostrando o processo e a dedicação e a coisa... as batalhas que eles tiveram, os desafios que eles tiveram pra filmar num lugar remoto e fazer as coisas de forma prática, é justo também.
É pior que esse Oscar tá nisso aí, né, cara? Tipo, como foi difícil fazer esses dois filmes, né, e tal. Como foi difícil filmar.
Só que não é por nada não, mas o Regresso tá... a campanha do Regresso tá insistindo muito nisso, você tá enchendo o saco.
Mas tem que encher mesmo. Siqueira, você fica com o Mad Max, com fé, George Miller.
Uhum.
Eu e Ricardo ficamos com o Inharrito, o Will quer pegar também?
Não, eu que vai ficar com o Lenny Abramson.
Eu vou ficar com o Lenny Abramson.
Nossa, ficou totalmente fora da curva aí, o Will. E tu, PH?
Macho, não decidi não, macho.
Que isso, mano?
Joga uma dinha aí, PH. Uma dinha aí. Para o...
é possível, PH.
Inharrito.
Quero coroa.
Inharrito, muito bem. Muito bem, você, né, que a gente teve um mini Rapadura Cast pós-filme, né, do lado de fora do cinema.
Mas eu tô indo por conta da escolha que eu vou ter do melhor filme, mas...
Muito bem.
Inharrito.
É foda, eu vou perder, é foda, velho, mas...
Em homenagem...
vou perder, tá chorando aí, mano.
É foda, mano.
Em homenagem ao nosso amigo Zé Wilker, por favor, melhor figurino.
Ai, melhor figurino. Carol, Cinderela, Sandy Power nos dois figurinos aí, né? É, a Garota Dinamarquesa, que o Paco Delgado, né? Mad Max, Jenny Bevan e o Regresso, Jacqueline West.
Muito bem, muito bem. Cês, vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto, então, nesse também? 3, 2, 1...
Cinderela!
Marquesa.
Cinderela, chato. Tipo,
não, você devia ter vergonha.
Cinderela, Cinderela vai ganhar.
Que isso, que é figurino de pecinha de teatro.
Juras, eu acho mais fácil você sentir pra eu ganhar por Carol do que por Cinderela.
Cinderela vai ganhar, Siqueira, movimenta, o que movimenta o figurino do Cinderela na indústria. Você não tem noção.
Mad Max, cara.
Mad Max. Figurino mesmo, figurino é rasgado, mano.
Não, mas ali tem
alta que tá a partir do figurino.
Vocês estão muito de livrinho aí.
Tá muito.
A partir do figurino de Mad Max, todas as tripes tiveram sua história contada ali.
Figurino
de Mad Max ajuda a contar a história do filme.
A própria história. Fala aí que tu viu no notebook aí, né? Cada grupo, cada tribo, né, Siqueira? Tem
ele viu aí, cara, é verdade, bicho. Ele viu no livro lá, tipo,
artbook, não é, Siqueira? É isso aí mesmo? Você tem, né, Siqueira?
Mas olha, eu gosto muito do figurino de Carol, certo?
Siqueira como o Neil, ele faz o Dodge, né?
Macho, Siqueira consegue ignorar qualquer tipo de zoação tranquilaço.
Eu sou de boas.
Peraí, PH.
Vamos aí, PH. Alguém bota uma pizza na boca do PH, por favor?
Vai, Siqueira.
O Siqueira fez a Galadriel, velho.
Fez a Galadriel, exatamente. Ignorou bonito. Vai, Siqueira.
Bom, eu gosto muito do figurino de Carol, até porque a paixão das personagens está refletida naquele figurino e como elas começam a se entregar a esse amor, tá refletido ali. O Garoto de Marquesa também tem um figurino magnífico. Sério, lindo. Mas eu vou de Mad Max, cara. Não tem jeito.
É meio assim. O Garoto de Marquesa, cara. Eu li o artbook, cara.
Não, tu leu ou tu viu?
Eu li. Explicou cada peça, sério.
Pega, deixa eu te contar uma parada. Essa é uma impressão
Tenho uma falta de. A gente não sabe quem votar, né? Não, gente, só vou aqui, vou no outro.
Não, mas é o garoto. Não.
Deixa eu perguntar uma coisa. É a impressão que eu tenho dos filmes do Tom Hooper, tá? E aí eu quero ver se quiser. Cara, eu acho os figurinos, tudo. E os cenários, isso parece uma coisa muito teatral, né? Dos filmes dele. Parece que é uma coisa real, um figurino real.
Mas não é bom, mano? Mas
não. Não sei, não. Parece que se passa num mundo que não existe, sabe? Num mundo bem perfeitão demais. Beleza, tu vai ver o figurino do Danish Girl, cara. Pô, a roupa não tem nem vinco, sabe qual é? Tipo, toda retinha, perfeita. Sei lá.
Você não usa essa roupa, não vem estragar o brilho da minha. Eu uso calça jeans com elastano, rapaz.
Bonita, hein?
Não, mas é porque, assim, eu tô pensando... É porque, assim, é o que estourou na minha cabeça. O garoto dinamarquesa, cara, tudo bem, tem esse lance aí do figurino e tal. Mas não só isso, né? Também tem o conjunto de cores, a paleta que brinca muito, a paleta do figurino, dá o tom perfeito do filme, já que é um filme muito fechadinho, né? Muito. Pra, todo tempo tentando mostrar as feições do. É porque eu tô. Fugiu o nome do ator, eu tô enrolando aqui.
É o Ed Redman.
É, o Ed Redman. Aí,
Ed Redbang, é isso mesmo? É.
Então, assim, eu acho legal porque literalmente brilha, assim. E o figurino é ator no filme. Assim como no Mad Max, como o Siqueira falou, a gente brincou aí, mas é fato. Mas o figurino faz parte, uma vez que tem brinca com o roteiro. Quando ele diz que tocou no vestido e sentiu não sei o que e tudo mais. E o figurino tá atuando ali também. Então, por isso que eu acho bacana. Eu não tenho muito propriedade pra falar, mas eu iria em Garota Dinamarquesa.
Muito bem. Então, o Siqueira Mad Max... PH, Garota Dinamarquesa, Wilker?
No Mad Max.
Mad Max também. E Ricardo?
Mad Max também. Mad Max.
Eu vou em Cinderela.
Isso aí, Jurandir, abraça mesmo, abraça a Tosquia, isso aí.
Macho, aí vai tendo a premiação, aí o cara lê lá, Sandy Power, Cinderela, e vocês... Ai, meu Deus... Vou acender minha vela para o Pai Juras.
Agora, vou falar uma coisa a você, viu, Ricardo? É, Cinderela, na verdade...
Eu faço até aposta, Juliano.
Não, é sério. Cinderela, na verdade, tá entre, assim, os mais cotados, assim, o segundo lugar dos mais cotados, assim, entre os especialistas do Oscar, cara.
É o segundo lugar. Não, o filme é bonitão, assim, tirando a sacanagem toda, o figurino é impressionante. O próprio vestido da Cinderela e da...
Não é filme que a gente analisa aqui, tá? É o especificamente o figurino, tá?
O figurino da Bohan Carter, cara, é maravilhoso, mas...
Quer dizer que o Wick tá com informaçãozinha de especialista?
É, ele me consultou, PH. Não, é porque às vezes eu fico vendo os comentários assim, né? O cara publica lá... É, sindicato não sei do que. Aí eu vou lá, às vezes, e vejo o cara comentando, né? Então, assim, mas...
Tá vendo,
né,
Ricardo? Tá vendo?
É, olha aí, inside information, olha aí, cara.
Que gente, é isso?
Gente, prossigamos aqui com melhor fotografia, chapa. Nós temos...
Briga de cachorro grande.
Nós temos aqui Carol, Os Oito Odiados, Mad Max, O Regresso... E Sicário, puta que eu parei.
Cara, Lubezki, Roger Dickens e Lubezki foram, eles arrebentaram. Puta, a fotografia desse cara também é muito bonita, né, cara?
Roger Dickens é Deus, né, cara? É Deus. Não,
olha,
né?
Ele trabalha, a maneira como ele trabalha com luz e como ele distribui na montagem ali do quadro é impressionante. Mas o que o Lubezki fez com luz natural no Regresso, cara, você olha assim, cada frame, você poderia pegar aquilo ali e botar num quadro e ia ficar lindo na tua casa, sabe? Então, por Lubezki total, né? Lubezki, é dele.
É ativo, cara.
Na verdade, eles são meio que competidores anuais, né, cara? O Roger Dickens e o Lubezki...
O Richardson ficam... também, né, cara?
Eles ficam disputando todo ano, né? Eles ficam revezando, sabe? Então, um revezamento ali...
4%.
O Roger Dickens, ele foi indicado a 13 Oscars. É muito Oscar, né?
Mas assim, também não vamos... O Seal, né, que ganhou pelo Paciente Inglês, tá no Mad Max e... É aquilo que a gente falou, se aceitarem o Mad Max pra técnica, por que não fotografia também?
Uhum.
É, tudo bem que o Regresso, assim, pra mim é um Regresso. O Regresso vai levar por todo o contexto. Mas o Mad Max, lembrem que é um filme que pô, explode a tela na sua cara. Mas
agora, o Lubezki, né, ele vai emplacar um tricampeonato aí, né,
Gravidade,
cara?
Porque... Gravidade,
Birdman e agora com o Regresso,
cara. Caralho, hein, que fantástico. Virou, entrou pra história já, né?
Ó com o cu, cara. Virou a Meryl Streep, cara.
É. Mas assim, complicado, só rapidinho assim. Tudo bem que trabalhar com luz natural é a coisa mais difícil que existe. Porque muda tudo, né, cara? Muda todo o calendário de todo mundo, de todas as atuações, de tudo, né? E o filme exagera nisso, né? Ele tem altos, não timelapse, mas ele tem câmeras paradas assim só pra mostrar aquela...
Olha como é que é bonito, olha como é que é bonito.
Não, tem muita trucagem. Não, tem muita trucagem dentro do filme que ela é inócua, cara. Não tem serventinha, entendeu? Ela tá ali só como perfumaria, entendeu?
Por outro lado, trabalhar com luz pra caramba, como no Mad Max, também é difícil.
É, é tanto que você vê que muito do mérito em cima do filme do Mad Max não é bem da fotografia em si, mas do próprio trabalho de pós-produção, né? Que transforma o filme, né? Então, não sei se ele
isso
tem
que eu ia falar.
Esse mérito, diferente do Lubezki, né, cara? Que se ele trabalhou com luz natural, caralho, parabéns, cara. Porque é impressionante, já é assustador.
E o Mad Max, ele foi, entre aspas, idealizado preto e branco, né, cara? Depois que, assim, de reuniões, que tiveram, ó, eu acho que vai funcionar melhor ele muito coloridão. E o próprio Miller falou, ou o filme iria ser esses tons muito fortes, né, coloridos, assim, ao extremo, ou então preto e branco, entendeu?
Ou 8 ou 80. Ou então seria mais ou menos naquele, na linha dos... É Warner, né? O filme, então poderia ser na linha dos filmes da DC, aquele cinza azulado, né?
E no Mad Max acontece muito isso, né? Muita coisa ali é ajustada depois na pós-produção, muda a cor do
azul, né? Mas se você fotografa errado, caga o pau, né? Você
não dá possibilidade de trabalhar em cima, né? É verdade.
Não, eu sei, mas aí a gente também não sabe quanto foi mexido no regresso depois, né? Dizem que tá, o mínimo, né? O mínimo de ajuste. E no regresso você deve ver que é meio escuro, tem várias cenas que o filme é bem escuro, né? Que não tem... Eles estão usando luz auxiliar.
Não, e não mas faz sentido geral, o filme ser todo iluminado se ele tá dentro da mata fechada, né, Ricardo? Então combina com a parada da luz real, né, ele ser mais escuro, né? Por isso que assistir o regresso no maior cinema possível e com a melhor qualidade, né?
Quem assistiu esse filme baixado aí, desses screens, cara, não viu 50%.
Se fudeu.
E por outro lado, né, cara, a gente tá falando do Oito Odiados que... 70, né, velho? Boicotaram 70mm, Júlio.
Ele se boicota ao colocar em um local fechado, né? Porque quando ele é filmado num plano extremamente aberto, externo, né?
Brilhante. São os melhores momentos do filme, né? São os mais bonitos.
Mas, Júlio, é tão difícil.
Em termos de fotografia, né? Tô falando, não.
Exato. Mas é tão difícil quanto, Júlio. Você. Uma amplitude de campo daquela num local fechado vaza tudo.
Concordo.
Você tem que trabalhar muito mais a sua fotografia, a sua cena, tudo, cara. Enfim.
Eu lembro de um plano do regresso que é lindíssimo, cara. Que é tipo a brasa da fogueira assim saindo e tal.
Se confundindo com o cachimbo e.
Deus, cara, que é muito aquilo
bom.
Ali.
Muito bom, então ficamos como? Vamos todos no.
Eu vou no regresso.
Lubezki, tricampeonato do Lubezki.
Meu coração tá em Sicário, cara.
Roger Dickens.
Ele vai no coração, Wilker.
Imagina se os acerta e sai.
Tem que ser coração, Wilker. Tem que ser coração, cara.
Vou no Sicário então.
Aê.
Eu não vou no coração, não. Vamos regresso.
Pode tirar um pontinho do Wilker. O Lubezki, vamos lá no Lubezki. Todo mundo no regresso, menos o Wilker no Sicário, excelente.
Lubezki.
Aliás, veja Sicário o quanto antes você não viu, tá?
Por favor.
Ricardo, melhor animação aí?
Vamos lá, melhor longa animado. Nós tivemos Anomalisa, tivemos Boy and the World, tivemos Divertidamente. Shaun of the Sheep é o quê? Qual é o nome desse filme em português?
Shaun o Carneiro.
Tivemos aí Shaun o Carneiro e When Marnie Was There.
As Memórias de Marnie. E aí, gente, temos um brasileiro indicado ao Oscar, o Menino e o Mundo?
Grande Ale Abreu, que fez milagre chegando até aí, cara.
Milagre.
Eu assisti o filme, não é um filme infantil, ele lida com temas bem pesados. É um filme divertido? É. É um filme bacana? É. É um filme lindo? É.
É um traço muito raro, né, Siqueira, na animação, em termos de filme. É um traço que a gente vê muito em quadrinho, mas não vê muito em animação.
É muito parecido com jogos indies, né, que saem toda hora pra PSN Live e tudo mais, né?
Agora, gente, o que teve de mãe saindo com o filho no meio do filme não tá no gibi, viu? Porque não é um filme, não é um Pixar da vida, sabe?
Tem diálogo, né, Siqueira?
Não tem diálogo, o filme não tem diálogo. E você não pode esperar que ele seja assim uma coisa mais mainstream, não. Ele conta a história dele de um modo bem particular e com um visual bem único. Então, não é feito para todo mundo, certo? Não. E merece a indicação.
E bacana só ressaltar também a campanha que foi feita em cima do Menino e o Mundo, né? Que o Ale criou lá no Catarse, né? Um financiamento coletivo para tentar uma grana, para conseguir uma grana para ajudar na divulgação do filme nos Estados Unidos, né? Para mais pessoas poderem assistir, poderem votar no filme e tudo mais. É bacana, mas é difícil competir.
Esse filme não foi produzido aqui, não foi?
Ele foi feito aqui, mas foi lançado fora, né? E aí...
Uhum. Aí para conseguir divulgação lá fora, meu amigo, com dinheiro.
Pois é.
Agora,
o Ale tá concorrendo com dois gigantes, né? Dois titãs. Primeiro a Pixar com o Divertidamente, que eu acho que a gente já esgotou com o quanto a gente gosta do filme.
É demais, né?
E com o Estúdio Ghibli, cara, no último filme, no que pode ser o último, o derradeiro longa do Estúdio Ghibli, que é As Memórias de Marnie.
Eu tô ouvindo essa história do último filme há 10 anos, aí, pelo menos. Hein?
É que nem o Tarantino dizendo que o próximo filme dele sempre vai ser o último, né?
Balela, então isso é recurso pra galera poder dar prêmio. Então,
gente, o melhor filme do Oscar, na minha opinião, de todos os indicados.
Anomaliza.
É Anomaliza disparado, cara. Disparado.
Fala, que surpresa, eu não sabia que você gostava desse filme.
Sério,
cara, eu não consegui ver o Anomaliza. Eu fiquei maluco pelo trailer, cara. Pô, pareceu incrível, hein? Pelo
amor de Deus, cara.
Stop motion, né, Wilker?
É, stop motion. Ele é um projeto, assim, muito pessoal, né? Crowdfund também ele fez. E chamou lá o cara daquela série Community, né,
Community,
cara?
Community, aqueles... Que fez aqueles melhores episódios da série Community de stop motion, né? Que tem uns momentos assim, são muito bacanas e tudo.
Cara, tem uma cena lá que é um... Esse filme, lógico, é um filme de adulto, né, gente? Não é uma animação pra criança, não. Tem a cena de sexo, né? Sexo oral e tudo mais. Essa cena de sexo, cara, foi quase um ano pra fazer, cara. Assim, a quantidade... O filme mais humano de todo o Oscar, com certeza, Anomaliza, pra vocês terem uma ideia. Vão atrás, por favor, desse filme. Mas, assim, eu vou votar no Divertidamente, porque é o que vai ganhar, né, cara? Mas Anomaliza é o melhor filme, com certeza.
Vou aproveitar esse momento pra pegar minha água, Divertidamente.
Divertidamente vence o Oscar de melhor animação, na minha opinião. Então, o Wilker também é Divertidamente. Pegar Divertidamente. Siqueira, Divertidamente.
Eu, Divertidamente também.
Ricardo, Divertidamente também.
Claro.
Melhor atriz coadjuvante. Kate Winslet, Steve Jobs, Rooney Mara, Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander, a pronúncia?
Vikander.
Alicia Vikander por A Garota Dinamarquesa e Jennifer Jason Light?
Jason Lee.
Por Os Oito Odiados.
Muito bem, nós temos aí... É coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, hein, gente?
Ah, Kate Winslet tá... É isso, né? É isso aí, né?
Cara, meu voto vai pra Kate Winslet, cara. Que eu acho que ela dá um balanço perfeito à interpretação do Fassbender. Eu acho que o papel do Fassbender foi tão bom, a interpretação dele. Acho que pela dobradinha que ele faz com Kate Winslet. E com o próprio o Jeff Daniels também, mais à frente, o filme mais...
Engraçado. Não, mas o bate-volta dela com...
O bate-volta, exato.
Aquela cena que a gente escuta é paternidade, meu Deus do céu, é linda. E é linda por conta da paixão com que a Kate Winslet coloca ali.
É um ping-pong, né, Siqueira?
É um ping-pong. E aquela coisa, os diálogos, o Sorkin, que escreve quilômetros de diálogos.
Ele é demais.
Sabe? Funciona muito bem com outros atores. Agora...
Vai ganhar é a Alicia Vikander, né, Siqueira?
Não, porém não é tudo com tudo. A gente não pode esquecer que a Alicia Vikander deu um show... Em A Garota Dinamarquesa.
É a minha indicada para vencer essa categoria.
Eu acho que ela manda bem, mas a personagem eu achei a personagem bem ruinzinha, hein?
Cara,
bem...
você não gosta de Dinamarquesa, né, Ricardo? De jeito nenhum.
Não, eu gostei. Eu achei o filme
gostou,
legal.
Eu achei a Alicia Vikander melhor que o Ed Redman.
Tamo junto.
E olha, vou te dizer uma coisa. Que ano a Alicia Vikander teve, hein? Que ano!
É. Não, só pra completar o que o PH falou, eu não acho o Garoto Dinamarquês um filme. Eu me decepcionei muito porque eu achei o filme muito frio.
Tô brincando.
Não, só pra explicar até pro ouvinte. Eu acho que o diretor, o Tom Hooper, os produtores, eu senti que eles tinham amor pela história, sabe? Eles contaram de uma maneira muito impessoal. Eu acho que isso que, por exemplo, não aumenta a chance do Ed Redman pra levar esse o Oscar, porque não tem uma cena, não tem um momento que ele entrega pra esse cara, entrega pro personagem, entendeu? E a Alicia Vikander, ela é boa, mas acho que a personagem também é ruim, também de não, você não entende muito bem quais são as intenções dela, o que ela quer no final. Ela uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Então, acho que é mais por isso, assim.
Eu acho que faz parte da construção da personagem ser dessa forma. Ela incentiva o personagem do Ed Redmayne e o personagem dele se descobre e ela não consegue processar essa descoberta dele, porque ela também tem que fazer o seu processo de aceitação, né, de perder o seu marido e aceitar um amigo, né, do seu lado, né?
Uma amiga,
no caso, né? E aí você vê uma construção muito bacana. Eu acho bem singela e bem bonita a construção dela e a parceria dela com o personagem do Ed Redmayne. Por isso que eu acho que ela vai vencer o Oscar. E como o Siqueira falou, que ano bacana, né? Ela com Ex Machina aí.
É uma garota dinamarquesa e vai estar no próximo Jason Bourne, né? Com o Matt Damon. E vocês aí? Wilker, vai quem?
Então, eu gostei muito do personagem da Jennifer Jason Leigh, né, cara? Tá muito forte, assim, a personagem dela e tal, mas eu acho que é mais humana e é que realmente teve um grande trabalho mesmo, assim, foi a Kate Winslet, né, cara? O texto que ela pegou foi dificílimo, né? E ter que dividir aquilo ali com o Fassbender também e trazer aquela credibilidade, né? Eu acho que dá a Kate Winslet.
Mais uma puta... você tava falando da Jennifer Jason Leigh, vai falar que é mais uma puta personagem feminina do Tarantino, né? Também memorável, assim, né?
Porque não, você vê então. Pois é.
Ela acho que ela fazia Weeds, né? Não era essa série que ela fazia. É completamente diferente a personagem que ela faz de um lado cômico, um lado dramático.
Não, e ela só, a história só acontece por ela, né?
Exato, exatamente.
É ela que move a história, ela é o motor da história. E aquela coisa.
Mas assim, é um personagem mais visual do que um personagem mais de texto, como o da Kate Winslet.
Né? É caricatural,
Se a Kate Winslet erra, fodeu. Porque assim, eu gosto muito do Fassbender e tal, até discordando do Ricardo, eu não acho que ele entregou o Steve Jobs mesmo.
Ah, não, é o Steve Jobs do cinema, não é o Steve Jobs real, não.
Eu não acho aquele Steve Jobs que eu li, que a gente assistiu o Steve Jobs real, né? Nos
Keynotes. Mas pega, o próprio filme não é isso, entendeu?
Não, o filme também não é. Não, certeza. Exato. Mas eu acho que o que mais é ela, entendeu? Por tudo que se...
Ela é o grande falante
dele. Mas que é uma personagem que a gente não conhece, né? Não conhecia, né? Porque a gente conhecia
talvez só mas talvez por isso seja interessante. Enquanto que se a Jennifer errasse, pô, tinha uma galera ali.
Pra segurar a onda, né?
Pra segurar a onda ali, cara, era Kate Winslet, Fassbender, tete a tete, é um puxando o outro e...
Deixa diálogos um quilômetro difíceis, pra escrever, pra interpretar, porque meu Deus, o Sorkin não para de escrever. Toda a premiação que a Kate Winslet foi, ela teve que ressaltar isso. O texto do Aaron é lindo, agora é longo.
Mas é o que testa o ator, né? Por isso que todos os atores que souberam se aproveitar do texto do Aaron Sorkin ganharam prêmios, né? Todos eles.
Essa categoria é uma categoria muito boa, assim, e difícil de analisar, apesar de que eu achar que vai ser um pouquinho barbada a Kate Winslet ganhar. Porque vem ganhando muitas premiações.
Olha aí, que a Alicia Vikander vai ganhar, rapaz. Não,
aquela coisa, a Kate
Winslet vem arrastando tudo. Eu acho que o único que distou, assim, que eu não sei o que tá fazendo aí, é a Rachel McAdams, né? Porque ela não aparece nem no filme.
É, tá bem apagadinha, né?
Não, e outra coisa, eu ouvi muita reclamação, teve uma certa polêmica, em relação a Rooney Mara, que muita gente considera ela a atriz principal e não coadjuvante.
Vou dizer uma coisa pros senhores, tá?
E...
Kate Winslet possivelmente não vai ganhar porque as pessoas não viram o filme, tá? O filme flopou gigantescamente em Hollywood.
Não, mas em festival ele foi bem pra caraca, pô.
Mas eu não sei, né? Eu não sei se os votantes do Oscar são essa turma de festival, sabe?
Juro, já aconteceu muito em filme que flopou na bilheteria, mas que se recuperou na temporada de prêmios. E é o que tem acontecido com o Steve Jobs. Especialmente com a Kate Winslet. O filme tem ganhado...
Os sindicatos, né, cara?
Os sindicatos e tudo mais, assim, muita gente viu, né?
Pergunto aos senhores. Pergunto. Quem ganhou melhor atriz coadjuvante no SAG Awards?
Foi a Alicia Vikander, foi não? Foi a Alicia Vikander?
A Alicia Vikander.
Quem levou melhor atriz coadjuvante no Globo de Ouro? Quem
foi?
Mas é diferente.
Mas aquela coisa, Globo de Ouro não é pra muito pra porra nenhuma.
É meia dúzia de votantes. É
pra nada.
Quem levou o resto?
Eu quero saber o BAFTA. Quem levou o BAFTA?
O BAFTA foi Kate Winslet, exatamente.
Então toma aí, seu Jurandir.
Mas no BAFTA o Regresso ganhou o melhor ator, o melhor diretor, o melhor filme, ganhou tudo.
Mas vai levar no Oscar também, cara. A gente já sabe disso.
Enfim.
Eu quero ver os bracinhos gordinhos mais lindos do mundo. Kate Winslet.
Não, assim, eu aposto na Alicia Vikander pra ganhar essa categoria, mas Oscar e suas histórias.
Olha, o Jurandir já tá saindo.
Não estou saindo. Não vou mudar meu voto, tá? Mas a Kate Winslet deu entrevista dizendo assim que não iria boicotar o Oscar porque era a chance do grande amigo dela vencer na categoria melhor ator, que é o Leonardo DiCaprio. Eles são muito amigos há muitos anos, desde o Titanic. E aí seria bonito pro Oscar. Imagina Kate Winslet e Leonardo DiCaprio vencendo o Oscar naquela noite.
Aí entra Celine Dion cantando e aí todo mundo se emociona.
Vai ser
que ela já venceu, né? Ela já venceu.
Já venceu, né? pelo leitor. Né? Mas vai ser mais um capítulo pra história do Oscar, assim, de olha, putz, o
que
mundo
momento legal, voz, né?
E a gente chega aqui e tem os dois vencendo. Vai ser legal se acontecer, mas eu fico com a lixa.
O Inarito, que pega o Oscar dele, também tira a máscara e revela seu James Cameron.
Tadá! Eu sou o rei do mundo, seria do caralho. Então vocês ficam todos com a Kate Winslet, conferem?
Eu vou com a Kate Winslet, cara.
Não, peraí, Siqueira.
Siqueira
é do
conta, Siqueira, Siqueira indo na rabeta do pai Jurandir. Olha
Siqueira.
É o do conta.
O cara passou 10 minutos vendendo
falando
peixe
de
da Kate Winslet.
Mas eu também falei muito da Alicia Vikander. E
falou nada.
Que ano que ela tem.
Tá bom, Siqueira. Então você fica com a Alicia Vikander também, Siqueira. Uhum. E o Wilker, Ricardo Kate e Winslet. PH com a Kate Winslet. Confere, né?
Exatamente.
Agora, Siqueirinha, ator coadjuvante.
Melhor ator coadjuvante. Christian Bale, por A Grande Aposta. Tom Hardy, por O Regresso. Marco Fallo, por Spotlight. Mark Rylance, por Ponte de Espiões. E Sylvester Stallone, por Creed.
Vamos todo mundo junto? 3, 2, 1... Sylvester!
Mais um capítulo de grandes histórias para o Oscar, né? A última vez que o Stallone foi indicado foi exatamente na época do lançamento do primeiro Rock.
Não, então vamos lá, olha só. Tirando aqui o fanboyismo, a gente querer torcer pro Slug ganhar e tal. Vamos ver os outros caras, né?
Cara, mas todo mundo é fanboyismo. A galera que vai votar é fanboyismo.
Exatamente.
Não, mas vamos ver, analisar os outros competidores também. Tom Hardy tá excelente no regresso,
tá,
né?
Muito
mas
bom.
Não dá pra eu entender o que ele tá falando, né? Então... Mark Ruffalo
é o dono do Spotlight, cara.
O Mark Ruffalo tem dois momentos que justificam a indicação dele pra coadjuvante, tá? Essa categoria é coadjuvante, não é
uma das melhores coisas.
Pessoalmente, eu acho que ele é o dono do filme, cara.
É, porque foi aquilo que o Wilker falou, ele é o cara que dá a interpretação mais honesta.
Eu vi muita gente, na verdade, criticando a atuação do Mark Ruffalo, na verdade.
Mas ele representa um pouco a gente ali, né?
Mas ele é o cara de todos aqui, acho que ele é o mais fraco, assim, da competição. O Mark Rylance do Ponte de Espiões, adorei total ele, anotou que eu não tinha visto no papel. Cara. E aquele cara que você olha e você vai até o final do filme sem saber se ele era um espião ou não. E eu achei isso fantástico.
Bom. E muito sutil, assim, né, Ricardo? Muito sutil. De olhar a atuação dele e tal também. Muito bom, Mark Rylance.
E o Christian Bale, tá
Christian, o Christian Bale tá excelente.
O Christian Bale é o camaleão, né, cara? O Christian Bale é o camaleão, pelo amor de Deus.
Não, e olha, eu vou dizer... o olho, né?
Não, eu vou dizer uma coisa. Nunca vi um ator retratar tão bem a síndrome de Asperger como o Christian Bale nesse filme.
Ele tá a cara do Messi, velho.
O Messi, inclusive, tem essa doença, né?
É sério?
O Messi tem essa doença, não tem?
É sério, gente. Tem. É nível muito baixo, mas tá muito parecido, cara. A boquinha dele nunca fez tão sentido quanto nesse filme, né, cara? Os dentinhos dele, assim. E toca Mastodon. Ele bota pra tocar Mastodon, merece.
A disputa fica, então, entre o Bale, o Hardy e o Stallone, né? E aí acaba sobrando pro Stallone, que veio pra representar o Creed nessa premiação. Inclusive, ele conversou com o diretor, o Ryan Coogler, né? E ele perguntou pra ele, né, se... já que eles decidiram ignorar o Creed em várias outras categorias e tudo mais, se ele não deveria ir, aí o Ryan Coogler disse, não, você vai e vai representar o nosso filme.
Não, aí, foda. Ele, quando ganhou, ele, não sei o prêmio que ele agradeceu, né, meu amigo, né, se imaginaram.
Eu não só quero que ele ganhe, como eu acho que ele vai ganhar, e como é um dos discursos que eu estou mais ansioso. Não que vai ser aquele puta discurso eloquente e tudo mais, mas todos os discursos dele até agora foram muito bons. No primeiro, ele agradeceu ao amigo imaginário dele, né?
O Rock. E esqueceu de agradecer o diretor e o ator, né? Que até o Samuel Jackson...
teve que consertar lá quando foi fazer o...
Mas só que no segundo ele... Uma prova de humildade. Ele fala tudo e no final ele diz assim, muito obrigado ao cara que me dirigiu, por isso que eu acho que estou aqui.
Cara, o discurso perfeito do Stallone seria ele subir e falar It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Porra, cara, arranca a calça e sai correndo pela rua, cara. Tá
porque louco. Porque quem fez isso quando ganhou, né, o Tom Hanks, né, ele cita Forrest Gump, uma frase do Forrest Gump.
Porra, isso é demais.
Acho que seria muito legal. E Ele não falou o nome do diretor e do ator no discurso Globo de Ouro, simplesmente porque ele não tava esperando que ia ganhar.
Ele foi um susto muito real que ele tomou quando disseram o nome dele.
Imagina
você
ter um treco. Foi um
susto,
cara.
Muito real.
Como é que isso aconteceu?
Foi muito real. Parecia a velhinha do Titanic derrubando o negócio na água.
Mas vamos todos, né? Stallone, né?
Stallone, por favor. Quero ver esse discurso. Estarei no Twitter, louco.
Tudo bem. Wilker, melhor atriz.
Vamos lá, melhor atriz. Cate Blanchett por Carol. Brie Larson por O Quarto de Jack. Jennifer Lawrence por Joy. Charlotte Rampling por 45 anos. E Saoirse Ronan por Brooklyn.
Xoxa.
Ah, te fudeu isso aqui.
Não, Saoirse, cara. Todo mundo fala Saoirse, né? Quem fala Xoxa?
Mas o nome dela é Xoxa.
Não, não é Xoxa. Não é Xoxa.
Siqueira, rei da pronúncia. Siqueira, rei da pronúncia.
Sério? Como Siqueira?
Não, não é do YouTube, é Xoxa.
Mas, cara, eu vejo todas as premiações, todo mundo lê Saoirse Ronan.
Saoirse Ronan.
Enfim.
Duvido e aí, gente? Duvido um gringo falar Siqueira.
Brie Larson por...
Brie Larson, né? O Brie Larson vai ser a grande favorita, né? Pra ganhar e... Por favor, né?
Merecida.
Tirem Jennifer Lawrence daí, gente. Pelo amor de Deus.
O que Jennifer Lawrence tá fazendo aí nessa categoria? Por favor,
por me explique. Por esse papel, obviamente, né? A gente tá falando, né? Por esse papel.
Cara,
né?
Por esse papel. Que Larson... Nos anos passados, ela merecia concorrer.
Em verdade, ela tava animal. Mas, entre essas indicadas aí, gente, pelo amor de Deus, né? Mas Brie Larson, meu Deus.
Brima.
Não, eu corrigi depois.
Queijo brie.
Brie Larson, merecidíssimo, vai ganhar. E demais, né, Siqueira? Ela é quem, Siqueira? Ex-namorada do Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim vai chorar. Vai chorar vendo sua ex-namorada ganhando o Oscar.
E você vê nesse filme que fala sobre a reação, né? Pai, filho, mãe, uhum. filha, né? E criação dos seus filhos e... aquela coisa dos pais serem muito super protetores, que momento você dá um let it go e deixa a criança seguir os seus próprios passos. Eu acho que ela dá tantas nuances na interpretação dela, no primeiro como uma captiva e depois nesse lado realmente meu menino tá no mundo e agora eu não tenho... Ele ainda é meu filho, sabe? Aquela coisa super, super protetora. E é uma menina super nova, né? Que não tem filho, uhum. Então pra conseguir dar esse tipo de interpretação tão real, nossa...
Você consegue entender as frustrações e as motivações da personagem, né? E ela se dedica muito, não só ela, né, cara? Mas o menino, o Jack... Jacob Tremblay.
A gente precisa falar dele.
Poderia
mais,
ter se dedicado e melhor
ator coadjuvante, no ator lá principal. Não quero nem coadjuvante.
Que molequinho, né? Caraca,
que isso, foda. Cara?
Cara, vale seguir o garoto no Instagram, é divertidíssimo, postou agora aí o prêmio que ele ganhou do lado da Millennium Falcon dele, o moleque, pô, muito legal, cara.
Pelo amor de Deus, cara, que é isso?
Por favor, não estraguem, moleque.
Discurso dele no Critics' Choice Awards, né, cara, o discurso dele foi fantástico, lindo, né, cara, e ele...
Não, vocês já estão adiantando aí tudo, então eu vou falar logo, eu colocaria ele no melhor ator principal, cara. Sério? Não. Puta que pariu, isso?
Ele ainda interpreta uma criança mais nova, né? É difícil. Porque é curioso, assim, às vezes quando você vê um ator mirim, né, num filme, ele interpretando uma criança, né? Não tem que criar um personagem. Então quando você vê um ator mirim interpretando, criando um personagem, é fantástico. É o caso como você tem do
Jacob
Tremblay. Porque ele não tá
interpretando... Com vários tons, né, Ricardo?
Exato. Ele não tá interpretando ele, né? Ele tá fazendo alguém mais novo, que não conhece o mundo. Uma criança, pô, que ele tem 10, eu acho, 10, 11 anos, e no filme ele tem 5, sabe? E ele convence, cara. Então, é sensação de deslumbramento. Cara, é incrível o que esse garoto fez.
A primeira sensação que ele tem é de rejeitar aquele mundo que a mãe tá dizendo pra ele que existe. Pra depois, aos poucos, ir aceitando que aquele mundo é real e depois ir abraçando aquele mundo.
A mudança, gente, eu quero colocar aqui de novo, a mudança que ele faz, entendeu? Ele cria aquele personagem inicial, né? Assim, mesmo com tudo aquelas adversidades. Ele ainda é um moleque alegre e tudo mais. Aí tem esse lance da rejeição inicial. Depois ele se transforma numa pessoa que tá aceitando melhor ainda a vida que a própria mãe, entendeu? Então é uma construção perfeita assim, de personagem. Os olhares dele de baixo pra cima. A câmera também acompanhando, sabe?
Mais do que isso, se você pegar os discursos que ele teve, você vê que ele criou uma voz pro personagem.
É.
Assim,
é
um adulto criar a voz, nada demais criar a voz, beleza.
O jeitinho de falar, ele faz.
É verdade. Muito bem, então ele poderia entrar no lugar tipo do Bryan Cranston,
poderia entrar no lugar de DiCaprio, cara. Pelo amor de Deus, cara, que é isso?
Gente, esse ano esse anime tem que acabar.
Então fica todo mundo na Brie, então? Brie Larson?
Vamos na Brie. Melhor ator principal. Temos aí Bryan Cranston pelo Trumbo, Matt Damon pelo Perdido em Marte.
Matt Damon.
DiCaprio pelo O Regresso, Michael Fassbender pelo Steve Jobs e Red Redman pelo Garota Dinamarquesa. Ai, Todo mundo junto?
DiCaprio.
Teve nem graça. DiCaprio, vai acabar o meme! Vai acabar o meme!
Eu vou dizer a vocês, viu?
Siqueira é o único cara que fala meme, né? Ao invés de meme, né? Aí, Siqueira.
Mas ele tá querendo ensinar a gente a forma de se falar.
E da pronúncia, Siqueira.
Não, e o lance também lá do dele estudar, né? A parte lá da visual e tudo mais.
Agora.
Que é isso? A parte dele estudar o visual.
Aí. Ah, os artbooks, cara, tô falando.
Entendi. Mais lenta, macho.
A piada foi desistindo no meio dela, assim, sabe? Tá a piada.
Não, e se a gente tirar todo o lance do meme, do DiCaprio, tá querendo um Oscar há muito tempo, que já tá merecendo há muito tempo, sem fato. A gente tem que lembrar que ele não ganhou porque ele competia com gente muito foda antes, né? Esse ano...
O oposto desse ano, né?
Não foi por incompetência, gente.
Esse ano tem gente muito boa, mas eu acho que o DiCaprio tá um tom acima, né? Um nível acima.
Ele vai ganhar por isso.
Cara,
agora eu vou dizer que é uma coisa.
Mas o Fassbender erra em Steve Jobs. Não Fassbender, né? Levaram a errar, enfim. Tá errado o tom. Matt Damon ali talvez fosse o único que brigasse, mas é só isso, né? O filme tem.
Não é nada chocante, né? O PH.
O terceiro ato dele é muito bom. O terceiro ato do Matt Damon é muito bom. É melhor do que o segundo ato vlog lá. Muita gente fala, né? Mas o terceiro ato é bem interessante, ele, depois que sai e tal, o peso que ele dá ao personagem é bacana. Mas já desfecho ali, a história já tinha ganho a gente, né?
O Ed Redman, se pegar, não tem nenhuma cena no filme que é a cena do Oscar. Parabéns, não tem uma cena que fala, pô, essa é a cena do Oscar.
Mas aí que tá, o filme todinho é a cena de Oscar do Ed Redman.
E ele tava
o Redman, ele criou um personagem tão delicado e que lida de uma maneira tão profunda com as transformações que ele passa, que, honestamente, eu achei o trabalho dele é o único que, pra mim, se rivaliza com o do DiCaprio.
É, não, e nas premiações também, né, assim, muita gente contava que, o Ed Redman vai tirar o Oscar do DiCaprio, né, e tudo mais.
De novo.
Agora, eu te falar, viu, cara, pelo amor de Deus, eu trocaria fácil o Fassbender aqui e o Matt Damon pelo guri lá, do...
Jacob Tremblay. O Bryan Cranston também, eu fiquei muito triste de constatar que de todos eles foi o mais fraco, assim. Acho que a interpretação do Trumbo tá boa, mas acho que o filme também, ele...
Não,
ele
é filme de TV, cara. Esse sim é filme de TV.
O DiCaprio, né, cara, a quinta indicação dele, quando ele foi indicado lá pelo Gilbert Grape, antes do Titanic, antes dele explodir com o Titanic, né, ele perdeu pro Tommy Lee Jones, né, com o Fugitivo, e aí ele foi indicado novamente só pelo Aviador, talvez o melhor papel da sua carreira, em 2004, né, ele foi indicado em 2005 e perdeu pro o Jamie Foxx, né, interpretando lá o Ray, que era puta que pariu. E aí nós tivemos lá o Diamante de Sangue, né, o filme de 2006. Em 2007 ele foi indicado novamente para ator principal e perdeu pro Forest Whitaker, né, pelo O último rei da Escócia.
Se carrega da pronúncia.
E aí em 2014, né, que poderia ser a grande vez do DiCaprio, ou agora não passa, e aí ele foi indicado pelo Lobo de Wall Street, mas o Matthew McConaughey conseguiu fazer uma interpretação absurda, inacreditável, e aí DiCaprio mais uma vez perdeu, ou seja, não foi por incompetência dele, mas sim porque ele disputou sempre com pessoas melhores, e hoje, desta vez, ele é o cara que tá melhor do que os outros, né, então...
Não, e aí, vamos convenhamos, né? Aquela ceninha final é ele pra galera do Oscar, né? Me dá, filha da puta!
Isso aí.
Mas tem muito, né? Você pode escolher umas 7 cenas aí. Cena do cavalo. Não, ele com...
Do urso, cara?
Não, do cavalo. Pós abrindo urso, o cavalo urso. E entrando lá e depois ele saindo. A cena saindo. Do
tal, né? Que aquele é o Império Contra-Ataca todinho, né?
A dos índios, né? Uma cena divertida, se escura, macho. Ele, enfim, sem poder falar e arqueando a língua pra pegar. Depois a cena da captura, né? Da busca. Pô, tem muita cena Oscar nesse filme.
Ele comendo, né, cara? Ele comendo carne e crua. E ele sendo vegetariano há muitos anos, né? Aquele vômito, inclusive, é um vômito real, né? E ele que não quero comer carne mesmo.
E se eu não passar bem, é porque é real a parada, porque eu tô comendo carne crua, né?
Então esse filho da mãe entrou, ele entrou dentro do cavalo mesmo, é isso mesmo. Eu tava no cinema,
fiquei... O cavalo era protético,
Pô, eu fiquei tenso, cara, eu falei, esse de cá maluco, ele não acha que vai falar, não, vai ser o cavalo real.
Peraí, Siqueira, uma parte do cavalo é protético, mas existe uma carcaça real ali, né?
Não, existe uma carcaça real, mas a parte de dentro não é real.
Obviamente, né? Pelo amor de Deus, né?
Não, é sobre esse personagem de cabra, eu gosto muito daquela cena que o vilão lá faz alguma coisa com o filho dele, né? E ele não ele tá de mãos
atadas. Não consegue reagir, né?
Não consegue reagir e tudo mais. Aquela cena, assim, com o olhar dele e tudo mais, assim, foi muito forte. Mas eu ainda prefiro, sinceramente, assim, outros papéis dele que esse. Da lista dos indicados, do regresso, assim, de todos ele, realmente o DiCaprio tá um
e pouquinho... O bichinho quer, né, cara? Bichinho quer, vai estar todo mundo. Não, vai estar o mundo inteiro, cara. Na hora que ele ganhar, vai estar o planeta inteiro aí. Vai acabar a guerra, os povos vão se abraçar e bater palmas junto. É, cara. Vai
ser. Acho que o pessoal tá cogitando inverter, né? Melhor torcer por último, assim.
Porra, ia ser. O pessoal na Times Square, todo mundo olhando, assim, sabe? Família se abraçando, mãe. Ia ser demais.
O final de show de Truman.
Exato, final de show de Truman.
Final de filme do Michael Bay, né? Que é sempre assim, né? As pessoas se abraçando.
Isso, a câmera de baixo, assim, câmera ali.
Aí mostra a câmera da NASA. As pessoas se abraçando.
Por baixo, assim, mostrando ele, assim.
Gente, como ia ser broxante, né? Se falassem assim, Leonardo DiCaprio, gente, ele não veio, a gente vai aceitar o prêmio no lugar dele. O mundo acaba, né? Acaba.
Cara, tem uma caganeira,
não, imagina. E olha, existia também a chance do DiCaprio. Eu acho que a chance do DiCaprio não ia é zero, mas eu acho que ele vai fazer um discurso bem político, sabe? Ele vai fazer um discurso falando sobre os nativo-americanos, ou falando sobre o clima, sabe? As coisas climáticas.
Eu também acho, mas sabe o que a gente vai fazer? Gritar lá, I'm the king of the world! Ia ser demais.
Seria foda, seria foda.
Eu falaria duas palavras, ou três, depende da interpretação.
Fuck you.
Finally, motherfucker! Fuck the bear, fuck the bear.
Gente, melhor filme. Nós temos aqui 8 indicados: A Grande Aposta, Ponte dos Espiões, Brooklyn, Mad Max, Perdido em Marte, O Regresso, O Quarto de Jack e Spotlight.
Cara, essa tá difícil, hein? Eu confesso que eu tô na dúvida aqui. Entre o que eu acho que vai ganhar... O que eu acho que vai ganhar é o Grande Aposta, tá? Mas tem dois filmes aqui pra mim, dessa lista aqui, que foram porque... Então, ficam na minha cabeça, eu fico relembrando durante os dias, assim, cara, aquela cena foi foda, aquilo foi foda. Um foi o Ponte dos Espiões, foi uma grande surpresa pra mim, achei o filme incrível, foda demais, Tom Hanks absurdo. E o Regresso, né? Que também foi um filme que... foi um espetáculo, assim, uma experiência diferente no cinema, né?
Ricardo, você disse que o Regresso é o meu menos favorito dos 8?
Eu entendo, eu não acho que ele é um filme bom, não. Assim, tem várias coisas nele que eu acho ele longo demais, acho que ele perde o ritmo.
Menos favorito do que o Brooklyn, do que o...
Pra mim ele tá atrás de Brooklyn, inclusive.
Não, caraca, é melhorzinho que o Brooklyn. Cara, é assim...
Tu não leu o
artigo, não, né, cara? Existe uma corrente gigantesca para o Regresso ganhar. E, cara, tá absurda essa parada. Mas, como A Grande Aposta trata de um tema que os americanos, não esqueçamos que o Oscar é um prêmio norte-americano, em tese é para a indústria do cinema, essa indústria do cinema é toda lá nos Estados Unidos, então é um prêmio para os americanos. Não esqueçamos que Inside Job, que fala sobre a mesma temática, só que com outro viés, ainda fala sobre a crise financeira, venceu também o Oscar.
Eu acho que vai por eles isso mesmo, Júlio. Acho que vai falar um assunto que é muito relevante a eles e tal. Eu acho que quem deveria, assim, no geral, quem deveria levar, eu acho que seria o Mad Max, que pra mim nem é o melhor filme de 2015. Mas eu acho que seria bom pra indústria, entendeu? Se é mostrar que o Oscar pode abrir mais espaço pra filmes mais blockbusters, pra filmes mais divertidos, assim. Mas também acho difícil, entendeu? Mais por conta do roteiro, acredito eu.
Eu acho mais fácil pro Mad Max ganhar diretor do que filme.
É, verdade.
Eu acho que quem poderia ganhar, que aí veio a minha dúvida relacionada ao vencedor, eu estava entre dois filmes, era A Grande Aposta e Spotlight. Eu tenho uma sensaçãozinha assim, pequena, sabe, de que Spotlight ele pode tentar arrancar alguma coisa, mas vai ficar para A Grande Aposta, que não foi um filme que eu morri de amores, dentre os indicados, não é um dos meus favoritos. Eu prefiro muito mais Mad Max como filme, eu prefiro o Quarto de Jack como filme, eu prefiro Perdido em Marte como filme, sabe? Mas eu entendo a temática e a importância dessa temática para os Estados Unidos, principalmente, por isso que A Grande Aposta
É a sua aposta.
É a minha aposta, exatamente. É a minha aposta.
É a minha aposta também, Juras. E, Juras, só queria aproveitar o espaço e colocar uma coisa. Três dos oito... Deixa eu
falar do meu grupo de dança.
Três dos oito indicados, Mad Max, Quarto de Jack e Spotlight, eles lidam com a questão do abuso sexual, certo? Acrescente isso também ao Hunting Ground, certo? Então a gente tem que... É um tema que realmente bateu forte esse ano e que reverberou junto à academia, sabe? É um tema que eu acho que é importante, é um tema que tem que ser abordado, é um tema que tem que ser explorado, é um tema que tem que ser combatido. Eu acho que a academia ela foi muito feliz esse ano, não em questão, na questão do Oscar So White, nisso foi uma infelicidade histórica para a academia, mas na presença desse tema, na forma como ele foi tratado pelo Oscar, na forma como os filmes que tratam desse tema foram bem colocados, eu acho que é um prêmio importante, é um ano importantíssimo pro Oscar em relação a isso.
Com certeza, Siqueira, foi uma temática muito forte e está muito bem representada, porque esses três são três filmaços, né? Todos em suas áreas específicas, um lado mais real, jornalístico, o outro um lado mais pipocão, e o outro lado com a doçura e com o...
É uma mistura de doçura e terror, né?
Exatamente, a doçura e terror, porque ele tem esses dois sentimentos durante o filme inteiro, né? Então, exatamente. Então, eu fico com A Grande Aposta, Siqueira com A Grande Aposta, Ricardo.
Cara, eu acho que A Grande Aposta vai levar, mas de todo do filme que eu mais curti de 2015 foi O Pão de Espiões, cara. Mas aí não vai levar, isso é fato.
Mesmo você vai apostar em quem?
Cara, eu... É o que eu tô
olha
falando.
O coração.
Não, no meu coração
é que tá, é lembra que o Spielberg não foi indicado.
Eu acho que o Pão de Espiões, sei lá, eu não vi o buzz em torno desse filme. Acho que
lembra que tu não gostou de Mad Max.
não fala isso, cara. Não fala isso. O hype atrapalhou, é isso. Mas eu acho que o Grande Aposta leva também, por isso que o Juras falou, é muito relevante a galera de lá e é um filme interessante, né? Tem uma pitada de comédia boa ali também, elenco bom.
E o Wilker?
Bom, é como eu falei, né, cara? Eu não acho também um grande filme, não. Eu acho um bom filme, O Regresso, né? Mas eu acho que eu vou votar nele. Vou votar no Regresso como melhor
vai
filme.
Vai votar no Regresso, muito bom, cara. Você
não Regresso.
E aí, qual tá, é? Pois é. Esses especialistas que você consulta, muitos deles estão apostando no Regresso.
Eu acho que se o Regresso ganhar, eu também não vou ficar chateado, não. Porque eu acho que ele é um filme... É o que eu falei, né? Igual o Birdman no passado. Um filme diferente, assim. Um filme que fala, pô, caraca, que filme, né? Não é um convencional.
É muito prêmio, né, cara? Muito lobby, muita coisa, assim. Eu acho que o Regresso só perde se o pessoal realmente ficar puto com essa ideia mesmo aí do Inharito enchendo o saco, sabe? Mas eu gostei de muitos filmes do, como eu falei, esse Oscar teve muitos títulos interessantes, né? O Quarto de Jack, como vocês falaram, abordou esse lance aí do cárcere privado, né, cara? Spotlight tratou de um tema delicadíssimo e incrível o Oscar ter colocado, né, cara? E, assim, falado da Igreja Católica de um modo tão, né, tão poderosa assim, né, cara? A Grande Aposta, que é um filme interessantíssimo, assim, pra gente lembrar daquele caso sério, né, bicho, da crise e tudo mais, que é algo recorrente aí, a gente vive com medo disso aí também, né, cara? O Mad Max, que trouxe visualmente, né, cara, temas interessantes, né, cara, da questão da participação da mulher e tudo mais, que a gente comentou aqui também no cast. O Ponto de Espiões trouxe um tema fantástico também, bicho, que é a questão desse lance dos advogados, né, cara, também, de você defender essa questão da defesa e da importância de um julgamento correto, entendeu?
De um pré-julgamento, né, que a gente sempre faz hoje em dia,
exatamente,
né?
A população querendo julgar.
O cara é culpado e tal, né, de cara.
Exatamente, cara, o Brooklyn também. Então, se a gente ver, são vários filmes que abordam temas, assim, interessantes, são bons filmes, entendeu? Então, realmente, esse Oscar, eu gostei, né? Gosto muito do Mad Max e Spotlight, mas eu acho que o Regresso vai vencer, assim, pelo grande lobby, né? Enorme, assim.
Wilker, se eu puder, então, eu vou com o Regresso, vou contigo também, cara.
Mudei.
Pode crer. Eu acho que o filme, no geral, no Big Picture aí, tem poder pra levar esse prêmio.
Vou falar, hein? Posso eu?
Ah.
Veremos Brad Pitt no palco agradecendo. Ninguém falou isso aí. Grande aposta, Brad Pitt lá com o Oscar na mão e fazendo seu discurso político.
Mas aí o Jurandir vai entrar em gozo.
Discurso político, tchau e benção, boa noite, Oscar. Nos vemos ano que vem na premiação da TNT.
Saudade, Brad Pitt, grandes atuações, hein, cara?
Mas aí ele também já ganhou o Oscar, né? Uma vez, né? Pelo 12 anos de escravidão como produtor, né?
Vai ganhar de novo.
Vai ganhar outro.
Então tá se consolidando em Hollywood como um grande produtor, né?
Vai mudar até o nome dele.
É o Robert Redford, cara. Total esse cara, é Robert Redford. Daqui a pouco ele começa a dirigir também. Aí, tá aí.
Só que melhor ator, né? Esses foram os nossos palpites para o Oscar 2016. Você tem aqui a sua missão de palpitar também, porque vamos conferir durante a premiação. Você siga todos nós no Twitter, que tem
o Twitter vai ser o momento, hein? Se você não tem, cara,
melhor rede social do mundo para você seguir é seguir a gente no Twitter durante a premiação, você acompanhar tudo. Vou até citar os nomes aqui: @jurandifilho, @phsantos, @ThiagoSiqueiraF, @RicardoRente e @WillTage. É Will com dois L's, Wilker?
Exatamente, com dois L's.
Vai virar aquela coisa igual quinta série, se zoando. Aí, seu mané, aí perdeu.
Vamos fazer as brincadeirinhas e tudo mais. Vamos acompanhar toda a premiação. As 50 mil horas de premiação. Todos os memes, a criação de memes instantâneos, só o Twitter pode oferecer. Esquece o Facebook, esquece as outras redes sociais, só no Twitter você vai conseguir acompanhar.
Segunda-feira o Facebook vai estar dando ainda prêmio de...
Isso, primeiro prêmio da noite, melhor atriz coadjuvante.
É.
Siga a equipe deste podcast no Twitter para você ficar sabendo de todas as informações sobre o Oscar. Nossa cobertura vai ser supimpa. Se prepare para quantas 5 mil tweetadas.
Não, olha, 5 mil tweetadas vai ser só durante o monólogo do Chris Rock. Só durante o monólogo do Chris Rock vai ter umas 5 mil já.
Segue agora. Se você não tem Twitter, segue logo o perfil oficial do Rapadura, twitter.com/rapadura, que esse perfil vai estar dando RT em todos os outros participantes desse cast. Então, se você... Ah, não lembro mais qual é o usuário do Siqueira. Acessa o @rapadura, que de vez em quando a gente vai dar um RT no Siqueira e você pode seguir o Siqueira lá no Twins. Beleza? No Instagram também, instagram.com/cinemacomrapadura, durante todo o dia do Oscar, vão estar surgindo imagens com os principais discursos da história do Oscar. Então, para você entrar no clima, né? Aquele... Estou no clima do Oscar, esse movimento todo que é sucesso.
Vou falar logo um negócio aqui. Domingo, não me cola outra notícia, negócio de não sei o que, felicidade. É só Oscar, eu só quero saber de Oscar.
É, saiu o trailer novo do Capitão América
não
com o Spider-Man.
Saber, tá,
na segunda, a gente vê. É isso, gente. Participe da nossa brincadeira e nos encontramos na próxima semana. Tchau. Yeah.
mas. Pô, deixa o começo aí, mas depois tu imprime.
É que é isso?
Não, eu sei, é só uma sugestão, cara. Sei lá, deixa eu te mandar aí.
tinha que pegar esse que é isso pra usar no cash, hein?
Que
é isso? Vai, Will, que fazer um que é isso aí, vai.
Eu gravei aqui, Júlio, eu gravei aqui.
Gravou esse trechinho?
Gravei.
Que é isso?
Fala, Wilker, o que é que...
Vou botar no 42 esse que é isso.
Tu não clicou não, mano?
Que
é isso, cara?
Não marquei não, Júlio. Eu vi o nomezinho na hora e voltou.
Bora.